Se você não liga, não entendeu nada. Vou resolver o problema dessa mina machucada. Se você não liga, não entendeu nada.
Olá, olá, muito bem-vindos ao podcast de games da Vice. Eu sou o Pedro Falcão, para quem já conhece minha voz de outros podcasts ou de outros programas televisivos por aí. Eu sou editor de games do Waypoint Brasil, ou do Vice de Games Brasil, porque a gente ainda não tem exatamente o Waypoint aqui. Mas eu estou aqui apresentando o primeiro podcast de games que se chama... Não vou dar o nome ainda. Primeiro eu vou apresentar as pessoas pra fazer mistério, né, cara? Tem que ter um pouco de mistério. E eu tenho aqui na minha frente ele, que é um colaborador nato, um grande escritor do jornalismo de games, Bruno Isidro. Olá, Bruno Isidro.
Olá, internautas. Tudo bom com vocês?
Como é que você está? Diretamente de Manaus. Hoje tá quente aqui.
Mano, eu moro aqui há quase 2 anos, velho.
Eu só queria fazer essa observação. Você está superando...
Mas só que eu estou quase me sentindo como Manaus, porque o calor daqui está quase de lá. E eu odeio isso.
Horrível hoje, né?
Eu odeio isso.
Tá ruim mesmo, eu concordo. E também tenho também a minha frente, eu tenho duas frentes. Eu também tenho aqui Letícia Pacheco. Como é que você está? Ou vulgo Leticínios.
Olá, tudo bom?
A Leticínios, ou a Letícia, ela, pra quem não conhece ela, é uma youtuber aí já de tempos. É tudo bem, parece xingamento, né? Fala quando chama de youtuber.
Tá tudo bem, faz parte.
Sua youtuber.
Sua youtuber.
Você é colega de profissão do PewDiePie.
Nossa. Exatamente. E
nem
aí?
Me lembra disso.
A gente tem
coisas piores na vida.
A gente vai falar sobre isso em breve. Mas Letícia também, ela recentemente, ela escreveu um texto, né, pra gente, que apareceu aqui na Vice. Mas também já vamos falar disso. Primeiro vamos falar deste podcast de games. Qual que é? Vocês já participaram de outros podcasts, vocês dois?
Primeira vez que eu tô gravando um podcast na minha vida.
Uou, que emoção.
Altas emoções.
Debutando.
E vocês? Você já participou de um comigo, inclusive. A gente já gravou o podcast juntos.
Saudades. Se eu não me engano, foi o último Amigos do Fórum?
Foi, eu acho que o último Amigos do Fórum, você participou.
Na BGS.
Na BGS 2013.
Eu estava nessa BGS,
Você estava já nessa BGS?
Já.
Uhum. Meu Deus, então...
Altas histórias de BGS.
Pois
BGS
é,
BGS é uma coisa muito louca.
É muito doido. E putz, isso foi realmente... A gente estava gravando na época o Amigos do Fórum, que era o podcast de games do Kotaku Brasil. Bom, era o podcast do Kotaku Brasil, porque o Kotaku Brasil era sobre games apenas. E desde então, eu depois fui para outros podcasts, o Navio Pirata também, que a gente sequestrou a audiência do antigo Amigos do Fórum. E agora estamos aqui, voltando com um podcast depois de muito tempo. É muito engraçado gravar podcast, porque é basicamente uma conversa meio que programada, que a gente fala coisas entre nós. E é engraçado, porque tipo, é só uma conversa gravada mesmo.
Você tem falando que tem 4 horas e que o Janô pode pegar essa gravação e ver alguma coisa?
Exatamente. Inclusive, eu começo a gravação falando... Tá gravando? Exatamente.
Tá funcionando esse negócio aí?
Exatamente como os nossos queridos delatores da República, né? Mas cuidado, viu, Janô? Se você estiver escutando essa fita, saiba que não tem nada de legal aqui, viu, seu danado? Mas, enfim, vamos falar sobre o podcast em si. O podcast, a gente demorou um tempão para escolher um nome, que foi a parte mais difícil. O Isidro até botou a mão na cabeça aqui. Que foi um tempão, demoramos. Bom, as pessoas já sabem o nome desse podcast, eu não sei porque eu tô enrolando, porque...
Ah, é porque vai estar no título.
Vai estar no título, né, do post. Ai, como eu sou lesa.
Pois é.
Enfim, o nome deste podcast é Poligonal. Poligonal, por que poligonal? Muita gente vai falar, nossa, meu, vocês são o maior paga-pau do Polygon. Vocês são chatos, pessoas que pensam dessa forma.
Até porque, se eu não me engano, o nome do podcast do Polygon é Quality Control.
É Quality Control, é verdade. Então não tem nada a ver com Polygon, cara. Não tem nada a ver com Polygon. É poligonal porque, poxa, é um polígono, é a unidade mínima dos games de hoje em dia. e também é algo que com muitas facetas e muitos ângulos diferentes, que é o que vamos tentar ser neste podcast de games aqui.
Que profundo.
Profundo, bonito,
muito
né?
Lindo.
Filosofando.
Muito obrigado. Eu treinei muito em casa hoje antes de falar isso. Mas enfim, estamos aqui neste podcast e como eu tinha falado, Letícia, você escreveu recentemente um texto muito interessante que muitas pessoas ficaram, what? Não sabia que isso era possível. E conta um pouco sobre esse texto que a gente publicou recentemente. Esta mina sente atração por objetos de games.
Pois é, mano. Nossa, nem eu não fazia nem ideia que esse tipo de coisa acontecia. E eu acho meio engraçado como eu achei essa mina. Porque... sabe aquelas brincadeiras de Facebook, assim, umas imagens tipo... ah, escreva qual é o seu fetiche e eu vou dar uma nota de 0 a 10.
Uhum.
Então, uma amiga minha compartilhou e aí eu entrei na postagem pra ver os comentários de todo mundo. E aí eu vi lá uma mina falando assim, Tetris. Aí eu falei, quê?
Como assim?
Como assim, mano? Aí eu reparei o nome da mina e tinha Tetris no nome. Aí eu olhei a imagem da mina e era uma foto com coisas de Tetris. Aí eu comecei a stalkear. E eu comecei a ver aquilo, eu comecei a falar, caraca,
tipo,
mano.
Uma das duas, né? Ou ela realmente tava falando sério, ou ela apenas, tipo, levou a sério demais a própria brincadeira,
então,
sabe?
Eu fiquei muito confusa. Eu falei, mano, o que que tá acontecendo? Chegamos nesse ponto já? Então tá, né? Estamos aí. E aí, deu no que deu.
E aí, pois é, você foi conversar com ela. Ela é uma estudante, pelo que você tinha
falado.
Ela
estuda matemática.
Olha só.
Numa universidade americana.
Na Flórida, você falou,
acho
né?
que é na Flórida, é isso.
E aí, quando você se aproximou pra conversar com ela e tudo mais, como foi a reação dela?
Cara, ela tava super aberta a conversar, porque ela disse que, tipo, tinha muito pouca exposição dos objetos sexuais.
Uhum.
E que ela queria falar mais sobre isso mesmo, tanto que ela, nos grupos, ela sempre incentivava a galera a falar e tal, mas que ela era uma das únicas pessoas que ela conhecia do grupo que ela participava, que tava aberta a dar entrevista e esse tipo de coisa.
Pode
porque
crer.
A maioria, tipo, falava, não vou dar, porque tinha medo de uma coisa, tipo, ah, essa pessoa tem um fetiche muito bizarro que você vai sim. dar muita risada.
Sim, sim.
Sabe?
Eu acho que, inclusive, isso foi até um pedido dela, né? De que não transformasse isso numa coisa ridícula. Tipo, não,
foi.
Se for conversar, se a gente vai conversar sobre esse assunto, vamos conversar sério, né?
Ela falou várias vezes durante a entrevista, tipo, reforçando bastante de que não é um fetiche, não é uma parafilia. Não é um gosto estranho, é a opção sexual dela, orientação, sim. no caso, né?
Uhum.
E, cara, é isso. Aí eu falei, cara, que louco. Depois da entrevista, eu fiquei muito, tipo... porque no começo eu tava achando, tipo, estranho, eu tava achando diferente, eu tava falando, mano, será que isso existe mesmo? E depois eu falei, cara, não, beleza. Fica aí com o seu Tetris, vamos ser felizes, tá ligado?
É, lógico.
Fica de boa aí, galera,
lógico.
É nóis.
E é engraçado porque ela realmente tem um histórico de sentir atração por objetos em geral, né?
Uhum.
Essa coisa dos games veio só depois na vida dela, né?
Então, ela me falou que, assim, ela curtia objetos que envolviam algum tipo de eletricidade.
Uhum.
Então, ou objetos tipo calculadora, que aí tinha as pilhas, ou um... esqueci o nome do bagulho.
Multímetro.
Sei lá, várias coisas assim. Que depois ela começou a sentir por objetos de desenhos e filmes e de games.
Sim.
Né, que meio que tá ali com eletricidade envolvida, porque, sei lá.
Sim, sim, sim.
E aí foi isso, cara.
Pois é, e aí a primeira paixão dela dos games foi o Companion Cube, do Portal. Que de fato, né? Ele é tipo...
pois é.
Já personalizam ele de uma certa forma e botam uma personalidade nele ali que é mais fácil, talvez, de se relacionar, né?
Sim.
Mas eu achei muito curiosa essa história, justamente porque eu já tinha ouvido falar de coisas parecidas, mas como você tinha falado, são muito tratadas como fetiche. Falam muito de tipo de fetiche de carros, que pessoas que têm fetiches com carros, pessoas que têm fetiches com balões e tudo mais.
Uhum.
Só que acabam falando isso, como você bem falou, eles acabam levando isso muito para fetiche, em vez de ser uma orientação sexual. Qual que você viu a diferença quando você estava entrevistando ela? Você sentiu essa diferença entre, tipo, putz, ela claramente não tá falando sobre um fetiche, ela tá falando sobre a questão
sexual
dela.
Cara, ela falava muito sobre amor e sobre como ela se sentia. E ela falava algumas coisas sobre como, tipo, como o peito dela queimava de pensar no Tetris.
Uhum,
e coisas que você nem imagina, assim, sabe? Tipo, como assim a mina tá com, sentindo um aperto no coração de madrugada por pensar que o Tetris não gosta dela como ele gosta, como ela gosta dele? Umas coisas assim, umas declarações. Ela falava que ela tava fazendo aquela entrevista porque ela queria que o mundo inteiro soubesse que ela quer casar, que ela quer uma cerimônia linda com os amigos dela. Uma coisa assim que você fala, mano, que lindo isso, entendeu?
Sim.
Que amor,
é
que
amor
coisa romântica.
Mesmo, né?
Vamos, nossa, pelo amor de Deus, me convida pra esse casamento, tá ligado?
Eu quero ir nesse casamento, eu quero ser padrinho, cara.
É, quero comer, tipo, docinhos em formato de bloquinhos de Tetris
sim.
e coisas assim.
E a música, quando ela entrar, vai ser do Tetris.
Nossa, imagina.
Nossa,
ia
é verdade.
Muito legal.
Isso ia ser muito legal.
Muito legal.
Ia ser legal se o criador do Tetris estivesse lá, né?
Sim.
Pra poder
então,
dar o análise.
Assim. Ia ser bem louco.
Eu acho que é o próximo passo. A gente tem que pegar essa notícia
temos
e mandar.
Fazer
eles
se encontrarem, né?
Até eu ia perguntar.
Conhecer o sogro.
Até eu queria perguntar. Depois que você fez a matéria, você. Ela viu? Porque ela é americana.
Ela é americana.
Eu não sei se ela conseguiu entender a matéria direito.
Eu traduzi pra ela algumas partes.
Uhum.
Tipo assim, não tudo, porque. Sei lá, ela não me pediu pra eu traduzir tudo, então eu não traduzi tudo. Mas algumas coisas. Ela me falou que ela ia mandar pra uns amigos dela que falavam português. Porque além de ser. É uma estudante de matemática indiana morando nos Estados Unidos que curte Tetris, ela também é comunistaça, assim.
Jura?
Comunistaça.
Que curioso.
Um bagulho
curioso não, porque Tetris vem da onde?
É.
Tetris vem desse lugar
sabe
mesmo.
Sabe qual que é o hobby dessa menina? É transformar músicas russas clássicas em música de 8-bit.
Se jura?
Nossa, que da hora.
É o hobby dela. Ela
tipo, matematicamente, né?
É, então. E aí ela é marxista total, comunistona
que
e. Da hora. E eu esqueci por que eu tava falando.
Não, mas é, tipo, além de
ah,
tudo,
é,
tipo,
além
ela tem
de
esse
tudo,
traço.
Ela tem esse traço, é.
E aí você falou que também que ela conhecia
e
pessoas
aí, ela,
que falam
num
português
grupo,
e tal.
Num grupo desses de. Que ela participa no Facebook de marxismo e tal, ela postou, ela me disse que postou e que pediu pra galera traduzir e que eles traduziram pra ela e tal, e que ela gostou e tudo mais.
Bom,
e algumas coisas que ela não entendeu, porque, tipo, não eram pessoas brasileiras que estavam lendo, eram pessoas que sabiam português. Então,
entendi.
Alguns termos ficaram meio confusos. Tipo, mina. Ela não sabia o que era mina.
Mina.
Ela,
é.
Tipo, ficou achando, tipo, que ela ia explodir. Ah, essa coisa que vai explodir. Gosta de Tetris. Aí, tipo, não.
Não.
No Brasil.
É, que mina e tal, etc.
Entendeu?
É verdade, é verdade. Tem esses detalhes. Pô, mas que da hora que ela curtiu. Porque eu... Quando você tinha me passado essa pauta, eu até fiquei pensando, nossa, cara, se pá, ela não tá nem na... Ela acha que ela não vai nem querer se expor e tudo mais. Mas a mina tava a fim de conversar sobre isso. O que é muito raro, tá ligado? Por isso que tem que falar mesmo. Bacana. Outra coisa, falando sobre, já que estamos falando sobre sexualidade, sobre coisas assim, né? Tipo, uau, diferentes. Algo muito inédito aconteceu na história dos games ontem. E estão, a internet, eu diria que está chocada.
Ontem que dia foi ontem?
Ontem foi quarta-feira, dia de Nintendo Direct.
Da data, pô, dia 13 de setembro.
Dia 13 de setembro, quarta-feira. E...
Porque a pessoa fica perdida ontem.
É verdade, ontem.
Ontem.
É verdade, é verdade.
Você que está
costumes.
No futuro.
Você que está no futuro ouvindo a gente está falando de um tempo muito antigo, que é do dia 13 de setembro de 2017, em que houve um Nintendo Direct, eu diria, diferente, né, Isidro? O que aconteceu de especial nesse Nintendo Direct?
Revolucionário.
Olha, a coisa mais extraordinária que aconteceu... Minecraft pra 3DS.
Cara, é tipo...
Ninguém esperava.
O Minecraft,
esperava.
Ele é o novo Doom que roda em calculadora, que roda em micro-ondas.
Mas vai ter Doom também, você viu?
Vai ter Doom também.
Vai ter Doom
então,
também.
Pra continuar justamente
olha
na
isso.
piada, né, cara? Além
meu
de tudo,
Deus.
Porque Doom tem que... É obrigatório o Doom rodar em tudo. Tipo, deve estar... Eu não sei, é a filosofia da empresa isso.
Mas eu só queria falar do...
Filosofia
do...
da empresa.
É do Minecraft, porque tem... tem duas coisas interessantes. Primeiro, que ele só roda no New 3DS.
Ah,
ele não roda no 3DS normal.
Pode crer.
E até eu tava vendo um streaming, depois que foi anunciado no Nintendo Direct, a empresa, que é um estúdio, que eu esqueci o nome, que é do Canadá, eles estavam fazendo um streaming. E eles falaram lá que eles tentaram fazer no hardware do 3DS normal, só que não rolou. Então eles tiveram que... É que no 3DS tem uma potência a mais, tem algumas coisinhas... Ele é mais poderoso do que o Nintendo 3DS normal. Então, é por isso que só vai rodar nele. E a segunda coisa interessante é que é um jogo da Microsoft, certo? É um jogo da Microsoft que está sendo lançado para Nintendo.
Pois é.
O que é muito...
É peculiar.
Peculiar.
Assim.
Coisa.
E a Nintendo ela é meio confusa quando se trata desses negócios de hardware e tudo mais, porque ela é muito... aleatória, às vezes, pra decidir onde que roda as coisas, onde que não roda e quais as diferenças entre os
hardwares. Ah, não, mas só que tava lá, né? Minecraft New 3DS Edition.
É, né?
No nome
é... Já vem com isso.
É, New 3DS Edition.
Mas, além disso, foi muito interessante, mas teve algo mais interessante ainda nessa conferência da Nintendo. Muito, polêmico. Muito mais interessante, muito mais polêmico.
Eu posso falar? Eu posso falar?
Pode, eu te dou a palavra.
Teve Morpheus Laws, um jogo de multiplayer muito doido.
Como é que é esse jogo?
Switch. É um multiplayer de arena que tem uma ideia muito louca, em que você tira parte do seu corpo. Que você tira parte do seu corpo e ele fica menor, e você coloca outras partes no seu corpo e ele fica maior.
É o quê?
É um conceito meio bizarro que você só entende quando você vê o vídeo.
Entendi.
É um multiplayer de tiro, em que você pode ficar pequeno, o seu boneco pode ficar pequeno.
Em terceira pessoa, assim, né?
É, em terceira pessoa. Uhum. Ele pode ficar pequeno, ele pode ficar grandão.
Entendi.
E conforme algumas coisas acontecem no jogo, e se você ficar pequeno e grandão, vai modificar como que você joga ele, e tem vantagem e desvantagem isso daí.
Entendi.
Eu achei muito interessante esse jogo.
Nossa, interessante mesmo. Ele lembra aquele outro jogo brasileiro de navinha, que talvez vai sair para o... Qual que é?
Não sei se dá pra falar desse jogo.
Não dá pra falar desse jogo ainda?
Não sei se dá pra falar desse jogo ainda.
Então tá, segredo, a gente fala disso em breve. Mas teve outra coisa.
Mano, teve uma coisa, cara, impressionante no Nintendo Direct.
O quê?
Sabe o que teve?
O quê?
Vai ter um MOBA pra Switch.
Jura, cara?
Vai ter um
MOBA
chamado Arena of Valor. Cara, é chupinhado League of Legends, mano.
100%
até o design.
Clone,
não, tem umas coisas diferentes, mas o design... A direção de arte daquele jogo é muito chupinhado de League of Legends. Ele vai ter beta. E vai lançar em 2018.
Nossa, queremos ver isso. Queremos ver um MOBA lançando no Switch em 2018. Gente. É tipo, a Nintendo realmente é muito doido, né?
Surpreendente.
Ela é surpreendente.
A única coisa que eu queria... Não teve. E eu fiquei muito chateada.
Quero o quê?
Eu quero muito um Animal Crossing pra Switch.
E todo mundo pediu, né? E tá no tempo, né?
Cara,
tipo, agora
pelo
é o momento,
amor de
né?
Deus, eu não aguento mais. Eu já acendi vela, já fiz um círculo satânico em casa.
O último foi o New Leaf
foi
mesmo?
O New Leaf, se eu
Nossa,
não me
faz um tempinho já, faz 3 anos já.
Pois é, faz muito tempo. Uhum. Outra coisa que eu acho absurdo que a Nintendo não aproveitou o Wii U pra fazer isso é lançar um novo Pokémon Snap. Pô, cara, tá pronto o bagulho, é uma câmerazinha assim, ó, você joga só mira, atira e tudo mais. Eles ainda não fizeram isso, cara. Eu fico muito revoltado, muito revoltado. Mas teve outra coisa maravilhosa.
Sim,
não
teve uma...
Teve outra
coisa
conta pra gente,
Finalmente, o Yoshiaki... Koizumi é a nova cara da empresa pro Nintendo Direct. Porque desde quando o Iwata... Porque sempre o Nintendo Direct era associado ao Satoru Iwata, ex-presidente da Nintendo, que infelizmente morreu
em 2015.
E aí, nesse tempo, meio que... Naquela época em que ele tava vivo, tinha sempre Nintendo Direct quase todo mês. Era sempre ele que apresentava. Depois que ele faleceu, ficou meio que um hiato. A Nintendo não faz tanto Nintendo Direct assim.
Uhum.
Mas agora esse cara apareceu que ele é produtor do Mario Odyssey.
Ah.
Que aí vai puxar pro assunto que a gente quer falar.
Muito bem.
Que ele é produtor do Mario Odyssey. E desde quando anunciaram o Mario Odyssey que o pessoal viu, esse cara é carismático. Esse cara pode ser a nova cara do Nintendo Direct. Porque o presidente agora da Nintendo, que é um cara que eu esqueci o nome, que ele tem uma cara meio whatever.
Sim, e ele sempre foi mais escondido. Ele nunca foi um cara muito, muito público.
Aí tinha o Red também, mas só que eu acho que pro público japonês, não sei se o Red é muito, muito assim, mas esse cara, tanto pro público ocidental quanto pro público japonês, parece que encaixou.
Entendi.
Então, ele provavelmente deve ser a nova cara da Nintendo.
Isso é ótimo.
E ele tá produzindo, ele é um dos responsáveis por um dos que, depois desse Nintendo Direct, tá um dos jogos que mais todo mundo quer jogar agora.
É. Inclusive, eles mostraram bastante coisa, né? Do Super Mario Odyssey.
Eles falaram que vai
coisas
ter...
Coisas muito interessantes.
Eu diria que eles mostraram até demais, mas...
Eles mostraram demais? Eu não acho que eles mostraram demais. Mas é legal que, tipo...
Nintendo se descuida e mostra demais.
É muito isso. Mas o que tá sendo interessante, o que eu acho bem ruim, porque eu tô interessado por um jogo do Mario.
você nunca pirou tanto em jogo do Mario, né?
Não, porra, eu sempre... Super Mario World pra mim foi uma coisa impressionante, mas só que desde quando eu cortei minhas relações com a Nintendo, Nintendo 64, eu nunca mais quis nada dela, fora Metroid.
Entendi, claro.
Mas esse Mario Galaxy, esse Mario Odyssey, até porque Mario Galaxy foi o último jogo do Mario que eu realmente gostei, o Mario Odyssey tá parecendo muito, muito legal, ele tem muitas atividades interessantes.
Eu curto muito essa brisa do chapéu, cara. Sim. De você virar outras coisas pra você solucionar os puzzles, eu acho.
E você viu, né, como é que é.
Cada fanfic tão louca com essa história do chapéu.
Sim, mas tem que ter todos agora.
Fizeram uma tirinha, cara, gigantesca, de uma história tipo que o Mario roubava a vida de um moleque, e aí ele vivia dentro desse moleque, até esse moleque envelhecer, e aí quando ele tava morrendo, ele entrava no corpo do filho desse moleque.
Nossa,
e aí ele
velho.
Terminava a tirinha assim: nunca mais será game over. E aí, tipo, cara, eu fiquei muito assustada. Foi, tipo, quase um creepypasta de tirinha de Mario.
Sim.
Mas mano, agora é isso mesmo.
Que horror.
Tipo, ele é o The Thing do Mario agora. Tipo, é bem isso mesmo.
Mas uma coisa interessante que eles revelaram é que esse chapéu, que se chama Cap, na verdade, é um ser que se chama Cap.
Que horror.
Que ele entra
em
dentro...
Em outros como ele. Esse é o...
E aí que tá, tem esse cara que é Cap e ele entra dentro do chapéu do Mario e ele tem uma irmã, ele tá ajudando o Mario aí atrás do Bowser porque o Bowser raptou tanto a princesa Peach
quanto
a irmã desse Cap, que se chama Tiara.
Ah!
E dá a entender que a princesa Peach vai usar a Tiara.
Entendi.
E aí eu fiquei, será que a gente vai poder controlar a princesa
Peach usando
a Tiara como se fosse o Mario? Seria interessante.
E se a Peach estiver usando uma Tiara e você joga um chapéu nela? O que acontece?
Não sei.
Quem controla quem?
Controla?
Quem controla os controladores?
É um embate interno muito...
Exatamente.
É uma chave de braço até conseguir quem
pois
controla.
Pois é. Isso foi... Essa questão aí do chapéu é uma polêmica, mas não é nem de longe uma polêmica tão interessante quanto os mamilos de Mario. O que vocês acharam do Mario sem camisa, que a Nintendo resolveu mostrar um Mario na praia se divertindo? Ele poderia estar de férias? Poderia. Mas aposto que o Mario também é PJ, então ele também não tira férias. Então ele tem que estar
trabalhando. Ele não é mais encanador,
né? Pois é.
O que será que o Mario é?
Ele é tudo. Ele é médico. Ele é o cara de construção que aparece lá no trailer. Ele é médico. Ele é chefe de cozinha. Ele aparece com várias roupas diferentes.
Pois é. Agora ele é tudo, cara. E agora, ele faz tudo. E também, pelo visto, tem mamilos.
Quem diria?
Que é curioso, né, cara? Porque nunca, depois de tantos anos nessa indústria vital sendo o maior símbolo dessa indústria, a gente não tinha visto ainda os peitinhos de Mario, cara. Como é possível? O que vocês acharam?
Será?
Sensual.
Eu só penso, será que agora vai rolar fanfic de putaria pro Mario,
você
que nem rola pro Sonic?
Que nem rola.
Porque
não
o Sonic,
então,
o Sonic
já existia,
nunca.
Mas
não,
Sonic
já
é um
foi.
Outro nível.
Sonic,
né?
É outro nível.
Não, mas é
outra
porque
coisa.
São os dois ícones, Mario e
sim.
Tipo, o Sonic rola putaria direto, mano.
Sim, sim.
É Sonic chupando o Tails, Sonic chupando o Knuckles. É uma putaria. No Mario, só porque mostrou o peito dele, velho.
Pois é.
Porque
a Nintendo, ela vive num tempo. Ela é muito tradicional.
Mas sabe o que eu vi?
É Virgem Maria, por acaso, velho, pra poder fazer essas merdas? Que merda, mano.
Eu vi uma
imagem,
na
Pintum também,
real,
tá?
Que mostrava, tipo, ele usando a roupa e aí tem aqueles botões.
É.
Os botões ficam exatamente em cima dos mamilos, só que os botões parecem mamilos. Tem a mesma cor.
Exato.
Mas ele pode
fica,
curtir,
tipo,
isso daí no mamilo.
Será?
Você ficar roçando
verdade,
no
talvez
mamilo.
O mamilo dele seja justamente os botões.
Exato.
Ele prenda, tipo, o roupão dele no mamilo dele, tá ligado?
Na verdade, era um furo na roupa.
Exato, exatamente. Tudo aquilo é apenas um furo na roupa. Mas mais importante que isso é que ele apresentou mamilos, porém não apresentou um umbigo. O que me leva a crer que ele é um clone.
Umbigo?
Né? Não tem umbigo.
Mas a gente sabe...
Ele tem que ser um clone feito no laboratório.
Não, calma. A gente sabe pela lore... De Mario.
É verdade.
De Super Mario World 2 e Yoshi Island.
Meu Deus.
Que ele vinha pela cegonha, ele e o Luigi. Eles vieram com a cegonha.
Então, eles de fato não têm umbigo.
Eles não têm umbigo, eles não precisam, porque eles vieram da cegonha.
Então, tá tudo explicado.
Tá tudo
explicado.
Tá tudo bem.
Na lore. Tá tudo explicado na lore.
Ótimo. Posso finalmente dormir tranquilo, então. Que bom.
Finalmente.
Muito bem. Bom, vamos então para o nosso primeiro intervalo.
Não, mas peraí, deixa eu falar uma coisa.
Fala.
Vocês realmente ficaram interessados no jogo?
Eu achei da... Cara, desde
pelo
o primeiro... As coisas que eles ficam mostrando agora só fica reforçando o que eu já achava antes, que era, pô, eles têm novas boas ideias, como sempre, de game, de mecânica mesmo, de coisas pra se fazer com Mario, que vai ser
o que não teve na época do Wii U.
Não, exatamente. Não, eles acertaram muito mais agora com o Switch do que com o Wii U.
E você viu como é que vai ser a navegação, né? Vai ser um mundo mesmo, tem um mundo, aí ele tem... uma airship, que nem no Final Fantasy. Uhum. O Mario tem uma airship pra poder chamar de
chapéu.
Informar chapéu, chamado Odyssey. É por isso que o nome é Super Mario Odyssey.
Você vê?
E que eles mostraram nesse trailer que apareceu no Nintendo Direct 8 mundos. E falaram que vai ter mais do que isso.
Nossa, cara.
Eu chuto uns 10.
Então, e eles estão fazendo... Bom, desde o Zelda, eles estão já com essa proposta de, tipo... Agora, jogos enormes, gigantes.
Mas não vai ser mundo aberto, né? Vão ser vários mapas grandes.
Mario mundo aberto é um negócio que...
Bem louco.
Eu não sei se o mundo ainda está preparado para isso, cara.
É.
Mas um dia estará. Mas muito bem. Vamos, então, para o nosso rápido intervalo e já voltamos.
Sem nunca depender de um homem para ter minhas paradas. Faço minha caminhada.
A consciência.
Sou um exemplo vivo de mulher que não se cala. Mano, se você não liga, não entendeu.
Voltamos
nada.
Voltamos com os joguinhos que estamos jogando esta semana. Jogável. Vários jogos. Tem vários jogos. Mas vamos começar pelo mais destino deles. Nossa, eu tentei fazer alguma coisa que não deu, né?
Não deu, tudo bem. Deu muito errado.
Estamos à mercê do nosso destino.
Obrigado.
Pra poder sabermos o que vamos fazer.
Você é um apresentador muito melhor que eu, Isidro. Nós estamos à mercê do nosso destino esta semana em Destiny 2. Que lançou na semana passada, né, na verdade.
Dia 5 de setembro.
Dia 5 de setembro. 2017. Mas a galera está bombando.
Não.
De Destiny, estão curtindo muito.
O único problema de Destiny 2, que ele foi ofuscado pelo grande lançamento do ano, porque ele saiu um dia depois, se eu não me engano, do grande lançamento do ano chamado NEC 2.
É verdade.
Então todo mundo tava jogando NEC e esqueceu do Destiny.
É lógico.
Tem gente jogando? Tem, mas só aqueles que não estão jogando NEC.
Exato.
Todas as outras pessoas que não estão jogando NEC estão jogando Destiny.
Exatamente. Inclusive NEC, pelos novos relatos, alcançou a paz mundial agora, já que as pessoas preferem jogar NEC 2 do que batalhar, né?
As pessoas não são mais chamadas de... nintendistas,
exato.
Nem de caixistas,
não,
nem de sonistas.
As barreiras acabaram.
Todos são
muros
nequistas. Todos são os nequistas. Porque todos amam NEC.
Coreia do Norte renuncia.
A Coreia do Norte renuncia e coloca NEC como o grande
líder. O Trump falou que vai deixar a presidência dos Estados Unidos porque ele quer ficar jogando NEC.
Pois é. É uma febre, eu diria.
Uhum.
Eu diria que é uma febre.
Uhum.
E né, tem esse outro joguinho que as pessoas estão jogando enquanto NEC está reinando pelo mundo. Tem esse outro joguinho que as pessoas estão jogando, que é Destiny 2. E Destiny 2 é Destiny, só que 2, pelo que eu entendi. Confere, Isidro?
Mais ou menos.
Não?
Então, pra falar de Destiny 2, eu tenho que falar como é que foi a minha relação com o primeiro Destiny, porque foi diferente. E eu não sei se isso aconteceu já alguma vez de vocês. Quando o Destiny saiu em 2013, 14, por aí, eu não toquei nesse jogo, porque sempre eu via a gente falando que era ruim.
Eu toquei nesse jogo até agora.
Não,
e
ainda?
Tudo. Não, era mais ou menos o meu caso. Até que ano passado eles lançaram uma coletânea com Destiny e todos os DLCs, uma coisa
sim.
que sempre faz.
Sim, sim.
Todas as expansões, todos os DLCs, todos os conteúdos.
Aquele famoso pacote antes de eles anunciarem a continuação.
E aí eu falei, pode ser interessante. Porque falaram que as expansões melhoravam e taradal. Então, eu tive uma experiência com Destiny 1 diferente. Porque eu peguei já com todos os conteúdos. E é realmente... A parte vanilla, que era o original do jogo, é bem chato. Mas eu insisti jogando nele pra poder chegar nas expansões.
Sim.
Que é quando melhora, que é do Taken King e do Rise of Irons. Que foi as duas últimas. E realmente melhora e realmente interessante. É por isso que eu me viciei. Faz... pouco mais de um mês que eu jogo Destiny, o Destiny 1, no caso, antes de lançar o primeiro, todos os dias.
Sim.
Eu me ficava jogando todos os dias. E sim, era uma coisa impressionante, porque eu não jogo MMO. Uhum. Eu não sou uma pessoa que gosta de interagir com outras pessoas online.
Aliás, acho que você tocou num ponto importante aqui. Acho que a gente já pode falar que Destiny é um MMO.
Não, ele sempre foi um MMO.
Ele sempre foi um MMO, mas assim, a gente está confortável em falar que ele não é um joguinho de tiro.
Porque
mas
as pessoas falavam, MMO. Não, ele é um MMO de tiro.
Então, é isso, mas é isso que é interessante, porque tipo...
Porque ele tem uma área social,
exato,
você faz
exatamente
PVP com outras pessoas. Não,
só queria deixar claro.
E você só pode jogar com ele online.
Só queria deixar claro.
E aí, eu tive essa relação diferente com o primeiro Destiny, que eu já peguei ele com todos esses conteúdos e eu achei legal depois das expansões.
Sim.
Dito isso, por essa perspectiva, Destiny 2, ele é melhor que o primeiro, uhum, isso é óbvio, e até não é muito difícil de se acontecer, porque Destiny, a gente sabe que teve muito problema de desenvolvimento.
Sim, sim.
Até
sim,
ele ser lançado mesmo. E ao mesmo tempo, ele é uma evolução do que a Band já estava fazendo com as expansões anteriores, mas ele é uma evolução que modifica certos aspectos que justifica ter o 2 no aí, título. Né? Uhum. Tem algumas coisas que eles não mudaram e que deveriam mudar, uhum, mas só que eles mudaram outras que justifica você ter um 2 no nome. E ele precisava de um 2, porque não dá pra poder ficar remediando a merda que foi o primeiro.
Sim.
Com as expansões, expansão direto, então sim, um 2 dá pra poder dar uma volta, beleza, agora vamos fazer o jogo assim.
Uhum.
E
uhum,
é muito o que é, Destiny 2 era o que deveria ser o Destiny 1. Tem seus defeitos ainda, que eu não gosto tanto, assim, mas ele é um jogo melhor, basicamente.
Essa era, na verdade, a minha preocupação, assim, se eles iam fazer alguma coisa diferente o bastante pra gente falar assim, não, mas beleza, esse é um outro jogo, eles evoluíram de fato. E eu acho que, por exemplo, qual que você sentiu que foi a melhor evolução do Destiny 1 pro Destiny 2? Foi a questão mais narrativa, foi uma questão mais mecânica? Porque o que me falaram é que
eles facilitaram muito algumas coisas que eram umas barreiras que eram meio estranhas. Porque, por exemplo, quando você tá no mundo, existem eventos públicos, que são algumas missões aleatórias que aparecem no mapa, ou que você tem que defender algum
sim,
ponto,
sim,
ou que você
isso
tem.
Sim. No 1, né?
Então, acontecia no 1, mas era muito aleatório e você não sabia quando você ia acontecer.
Sim.
Você tava na área, se pá, aí aparece evento público. Tanto que por causa disso, como não tinha nenhum tempo nem nada, existem sites que eles fazem tracking desses eventos públicos. Nossa. Então você ia no site para poder, ó, vai ter
um evento
público
daqui a X tempos
na Terra daqui a 5 minutos. Aí
entendi.
Você ia lá na Terra
esperando.
E ficava
nossa,
esperando, entendeu?
Cara.
No Destiny 2, não. Você vê no mapa quanto tempo falta para poder aquele evento público começar. E aí você pode... E aí sempre tem aquelas pessoas que estão jogando em volta, que aí se reúne. Ah, beleza, falta 2 minutos, bora se reunir aqui.
Uhum.
Bora ficar todo mundo perto até esperar. Sem falar nada. Essas pessoas só veem no mapa,
uhum,
que falta X minutos.
Putz,
e aí
isso é bom.
Isso daí é uma mudança que eles fizeram que,
né?
Sim.
É tão simples,
sim,
mas
sim,
tipo,
sim,
que facilita pra caramba.
Tipo, foram umas mudanças. Eles, na verdade, foram aprender, tipo, com boas práticas de MMO mesmo, né? De tipo, de como fazer o jogador chegar mais rápido nas missões mesmo,
uhum,
e não ficar, tipo...
Novos tipos de missões também.
Sim, então, porque eu sentia... É isso que eu ia falar. Qual que é a minha maior crítica de Destiny? A primeira era que era repetitivo.
Repetitivo.
Tipo, é surrealmente repetitivo pro tamanho do jogo que ele é, porque tem muita coisa diferente, e mesmo assim é repetitivo demais, assim. E a outra questão também é essa sobre como você acabava perdendo muito tempo, tá ligado?
Perdendo tempo, como assim?
De indo de um lugar pra outro, de esperando uma fase, de esperando as coisas acontecer. Eu lembro que eu ficava, Tinha uma época que a única coisa que eu tinha pra fazer era matar uns goblins, uns monstros lá especial, que eles só apareciam de vez em quando e era só quando você matava eles, aí tipo tinha um cronômetro X dentro do jogo que alguma hora eles apareciam de novo. Então você tinha que ficar sentado esperando na frente da caverna eles darem respawn.
Era uma missão que você tinha que fazer e você tinha que ficar esperando eles.
Era um saco isso. Então você perdia muito tempo simplesmente não fazendo nada. Ou pegando, eu lembro que os caras literalmente às vezes subia na motinha deles lá, qual é o nome da moto? A Sparrow.
Pardal,
em Pardal, português. Em português. Desculpa, eu sou bilíngue. International.
Isso daí...
Globalization, né, gente?
Isso daí vai responder uma das perguntas que fizeram pra gente.
Ótimo, bom saber. Globalization, e aí a galera simplesmente subia no Pardal e ficava rodando. Tipo, só rodando. Só, tipo,
sem fazer nada.
Sem fazer bosta nenhuma, cara. E eu ficava olhando e falava assim, uau, a gente está no manicômio. Uhum. Destiny é um manicômio online em que você atira pra coisas.
Sabe uma coisa também que eles colocaram que é muito legal? É que tem desafios. Em cada um é dos planetas que você tá quando você faz assalto.
Sim.
E também no Crisol, cada um dessas atividades tem challenges que tem lá, que aparecem. É que são esses desafios que resetam todo dia.
Entendi.
Então, todo dia tem uma coisa nova.
É aquele Nightfall, não é?
Tem a ver... Não, o
não,
quê?
Não, Nightfall é outra coisa, né? Eu confundi.
Nightfall é um assalto que é um pouco mais específico.
Tá.
Mas é... Então, aí quando você tá no planeta, quando você desce, tem sempre três objetivos novos todo dia que você tem que completar. Seja você achar loot, achar umas caixas, ou você matar X inimigos.
Sim. Missõezinhas diárias.
Isso, essas missõezinhas que sempre resetam é todo dia então, que você tá. Então, você tem coisa pra poder fazer.
Aquelas missões de patrulha.
Mas tem também essa missão de patrulha.
Entendi.
Fora essas daí. Tem essas missões de patrulha e também tem esses challenges que todo dia muda. Então, pelo menos... Todo dia você tem uma coisa nova pra poder fazer.
E
essas challenges, quando você faz, você ganha itens, você ganha mais recompensas. Então, faz sentido você jogar todo dia, porque eles...
Isso é um problema, cara. Você vai me fazer querer jogar essa porcaria.
E aí...
Já gastei minha vida no começo.
É como...
Não tenho tempo agora.
É como que funciona a estrutura de Destiny. Você começa com a campanha... Conforme você vai avançando na campanha que você abre os outros mundos.
Entendi.
Eu não sei se era assim no Vanilla, eu acho que era, eu não lembro direito. Porque como eu joguei já com todos os pacotes, já estava tudo liberado.
Sim.
Então você vai abrindo esses outros mundos, que são a Terra e mais três luas que você vai. Uhum. É a Terra, Titã, que é a lua de Saturno.
Aham.
Uhum. É Io, que é a lua de Júpiter. E Nessus, que não é uma lua, mas não é nem planeta, não.
É tipo
eu tava
uma
pesquisando.
Espacial,
não, não, não.
Tipo
é um centauro que chama, que é um corpo celeste.
Olha.
Que é menor do que um planeta anão. Assim, na
certo.
Classificação.
É tipo um asteroidezinho, assim.
É, não, mas só que é como se fosse um planeta.
Entendi,
entendeu?
Entendi.
E existe mesmo esse Nessus, mas só que ele foi modificado no jogo pra poder ser habitável e você explorar.
Entendi, mas isso tinha no 1?
O quê?
Não, né? Esses planetas eram... Bom, essas luas não tinham no 1. Isso daí são
o do 1
dois.
Era só Terra, Lua,
Marte...
Vênus, é. Marte e tinha o... É no Taken King, tem uma nave que você... Que fica...
Verdade.
Nos anéis de Saturno.
É verdade, verdade.
E que se você for pra Titã, que é uma lua de Saturno, você consegue ver ainda a nave lá.
Ah,
a nave tá lá ainda.
Que da hora.
Se você dá um zoom assim numa sniper, você consegue ver a coisinha redonda que fica a nave lá.
Que da hora.
Detalhes.
Ó, isso que é direção de arte.
E aí...
Maravilhoso.
Aí você tá nessa campanha. A campanha dele, ele é basicamente um grande tutorialzão. Porque só depois que você termina a campanha é que o Destiny 2 realmente começa.
Uhum.
Muita das atividades que libera, por exemplo, as patrulhas, só são liberadas depois que você termina a campanha.
É, isso era parecido mais ou menos com...
Você só pode usar o Pardal depois que você termina a campanha.
Isso eu acho sacanagem. Tipo, pô,
mas
libera
que,
o Pardal, cara.
Mas só que
motinha,
é bom
velho.
Porque você
dança da
explora mais. E eles tem muito essa coisa agora no 2 de você explorar esse mapa pra você achar lugares escondidos e que são interessantes.
Entendi.
Em cada um desses planetas. Entendi. Planetas, luas, sim, barras, centauros.
Entendi.
Desses lugares. O único problema, a história é só ok.
Jura?
O vilão...
Eles ainda não conseguiram acertar essa parte, né?
É incrível, cara. Teve 3 anos
e
os caras,
assim...
tipo... A premissa é interessante, mas como ela se desenvolve, que é meio ruinzinho.
Uhum.
O vilão, ele é bem ruim. Porque
jura?
Eles tentam desenvolver ele, mas só que não dá certo.
Entendi.
Ele só fica mais um vilão genérico.
Bom, pelo menos tem... Pelo menos tem um vilão. Destiny não tinha... Era tudo meio estranho.
Era muito mais nebuloso. Não, tem um vilão, mas esse vilão... Dá pra perceber que eles não souberam desenvolver legal essa história.
Aprofundar a coisa, né?
E fora que tem uma coisa que eu não gosto, porque é muito clichê, porque no Destiny 2 acontece os eventos lá que o seu guardião, ele é o Chosen One. Ele é o escolhido porque ele é o único guardião... Que tem a luz ainda. Porque
nos eventos que
isso.
Mataram todo mundo, né?
Não, é que
não
eles,
mataram, não, é tiraram
aquele
as...
Traveler, que é aquela bolota que fica enorme lá na Terra.
Uh-huh.
Eles chegam, aí eles meio que bloqueiam essa bolota com que faz com que todos os guardiões, que são meio que mortos-vivos, porque eles morrem e ressuscitam por causa,
sim,
dessa luz.
Uh-huh.
Todos os guardiões perdem essa luz. Ou seja, quer dizer, se eles morrerem, eles vão morrer pela última vez.
Uh-huh.
O seu personagem é o único que consegue, de alguma forma, que eu não vou falar porque é spoiler, que consegue trazer essa luz de volta. E o seu objetivo em cada uma dessas luas que você vai é procurar um dos 3 caras que era... Os líderes é dos Guardiões, é no primeiro, que é o Zavala, que é dos Titãs.
Que é aquele careca.
Isso. O Cage, que
é o robô.
É o robô, que era dos Caçadores.
Que é o Nathan Fillion.
É o Nathan Fillion? Legal. E a Ikora, que é dos Arcanos.
Pode crer.
E aí você vai em cada um dos planetas, porque cada um tá em um, pra poder tentar reunir eles de novo, pra poder... Tomar o que era seu, que os caras roubaram.
E essa é a história, basicamente.
Basicamente, a história...
Ah,
em termos...
até.
É
pelo
legal
menos,
a
pelo
história.
Pelo menos essa dá pra explicar. O Destiny não conseguia explicar a história pras pessoas.
E é legal. E tem uma coisa. Você precisa ter jogado Destiny 1 pra você...
Sacar algumas
coisas. Entender
coisinhas.
Melhor. Não, porque você tem um envolvimento emocional com esses
com
três personagens que você precisa ter adquirido porque você jogou o primeiro. E
claro.
Você sabe, ó, esses personagens são assim, assim, assim.
Sim.
Agora, eles estão de um outro jeito porque aconteceu...
Porque isso.
Aconteceu uma coisa ruim e eles estão meio que se duvidando e tem essa relação.
Entendi.
É legal isso na história porque ele desenvolve mais esses outros personagens, mas só que você tem que ter jogado primeiro pra poder ter essa ligação mais próxima pra poder
Faz
ter
sentido.
Isso daí. Mas tem certas coisas na narrativa que é
que
muito... E tipo, até o lance de você ser o Chosen One, você é o único... Na história, você é o único guardião que tem essa luz. Mas quando você vai
pro lobby,
pra nova,
né?
É pra nova área social, que é que é a fazenda,
uh-huh.
Você vê um monte de
Chosen One,
outras
cara.
Gentes, aí fica, mas eu não era o único.
É um retrato perfeito dessa geração. Todo mundo acredita que é especial. Só que, na verdade, todos
Meu
são
Deus
especiais.
Meu Deus do céu,
caralho,
tá muito
você foi longe.
Eu tô bem hoje, cara. Eu já acordei inspirado.
Mas é por isso que eu acho que Destiny tem uma lore, uma... É mitologia muito boa, mas é uma história que não funciona pra MMO.
Sim.
Porque MMO tem muito de status quo, que
uhum.
tem que estar intacto, tem que estar sempre aquele status quo. E as coisas que você faz, você não sente muito um retorno naquele mundo que você tá.
Uhum.
Você não
Sim.
sente tanto impacto. E essa é uma coisa, porque você é o escolhido.
Sim.
É só você que tem a luz. Mas quando você tá na hora social, tem um monte de gente que também é cada um. Ali e aí meio que quebra a imersão, quebra a agência do jogador quando tem isso daí. É por isso que eu acho que Destiny tem uma mitologia legal, mas ela não funciona pro MMO. Por isso que eu queria muito
que eles fizessem
que Destiny fosse single player que nem Halo.
Sim, sim.
Entendeu?
Sim.
Que era uma
e
história
aí faz
que
uma parte,
pra
tipo,
poder...
sei lá,
e aí,
online.
Sim,
Destiny Online.
Destiny Online.
E aí, mas tipo, tem... É, tem muitas atividades que você pode fazer todo dia, como eu falei.
Sim.
Então, tem
os strikes mudaram. Strikes. Falaram que tá mais complexo agora, tá mais difícil. Porque antes era tipo, vai lá, faz isso daqui e tudo mais. Agora elas estão quase parecidas com raids, assim. Você tem que ter mais noção.
Não muito...
Tem uma parte mais plataforma.
Não, tem, mas só que isso tinha, pelo menos... Mais uma vez, eu tô falando pela visão de uma pessoa que jogou...
O Destiny 1 completo.
O primeiro 1 completo que já tinha esse tipo de missão. Então,
entendi.
Eu acho que é só...
A diferença não é tanta.
Isso. Aí, tipo, tem... PVP tem uma mudança significativa no PVT, que é o Crisol.
Ah.
Que agora é só 4 contra 4.
Ah, é?
No 1, era 6.
Era 6 contra 6.
Era 6 contra 6. O padrão tinha alguns modos no Crisol.
Que era
que dá pra ser 2 contra 2.
Tinha aquele meio de
ou
basquete.
Ou 3 contra 3. Isso daí eu nunca vi.
Não, é que você ia com uma bola. Você pegava, era meio que um pique-bandeira, assim. Você pegava uma você tinha uma bandeira.
Ah, tá. Sim, sim,
e
sim. Você sim,
tinha
sim,
que
sim.
dar uma enterrada.
Sim,
assim,
sim,
pum,
sim.
Quando
sim.
chegava.
Era mas legal. Aí, o que eu não gostei tanto... É no 4 contra 4, é que o mapa é mais ou menos do mesmo tamanho do Destiny 1. Então
nossa,
fica.
4 contra 4 num mapa gigante.
Então, aí fica, não é gigante, mas é grande. É mais grande do que deveria pra um
mais
4
grande.
Contra 4. Mais grande? Porque...
Maior.
Maior. É maior. É
maior. Entendi.
É maior do que deveria é pra um 4 contra 4. Então, tem muitas áreas no mapa que fica muito vazio. Que aí quando o pessoal se encontra, fica todo mundo naquele ponto. Mas naquele outro ponto do mapa fica vazio, você tem que correr até
putz,
chegar lá pra poder
entendi,
matar.
Entendi.
A desculpa que eles deram pra ser 4 contra 4 é porque cada morte deveria ser mais significativa pro outro time. Você
entendi.
Morrer e tal, teria mais significativo.
Tinha que contar, mas...
Mas só que eu não vejo muito isso, não.
É, isso daí é questão de balancear, cara. Multiplayer, no fim das contas, eles vão acabar modificando as coisas, criando novos modos.
E só pra falar que esse não é todo o conteúdo. Essa semana, que é uma semana depois que saiu o jogo, saiu a primeira raid, que é o Leviathan. Quase ninguém fez, porque ele precisa, no mínimo, de luz 280, que a luz é o seu nível.
Ah,
o seu
tá.
nível de luz.
Uhum.
E o nível de luz que se precisa é pra poder fazer a raid é 280. Se você tiver abaixo de 280, você nem consegue entrar.
Entendi.
E eu, por exemplo, que tô jogando todo dia, desde que lançou, eu tô com 275.
Então você brilha muito.
Você brilha... Você tava preparando
brilha
essa
muito.
Já.
Eu tava. Nossa, eu tava guardando aqui. Eu tava segurando. Tava só esperando.
Pisa menos, Zid. Brilha menos.
E aí, tipo, eu não consigo fazer raid. Até que isso é uma coisa interessante, de uma coisa que eu não gosto muito de Destiny, porque ser um MMO, e eu não gosto de interagir muito com outras pessoas online, que eu só fiz uma raid no Destiny 1. Só uma. E eram 4 ou 5 raids que tinha. Porque raid...
Era muito difícil,
Não, você precisa estar com outra pessoa no microfone falando, ó, a gente precisa fazer isso,
precisa combinar o rolê.
É coordenar.
É.
Strike dá pra fazer sem voz, porque tem lá o objetivo. Você vai pra aquele objetivo e todo mundo vai lá. Mas o raid que não fala nada, então fica meio complicado. Não sei
faz
se eu
sentido.
Vou conseguir fazer
sim?
essa raid que saiu. E... É nas próximas semanas, amanhã...
Você tá jogando no PS4 ou no Xbox One?
Infelizmente, PS4.
Ah, vai te catar. Então, você tem amigos.
Porque...
Dá pra ter amigos no PS4.
Então, eu fiz isso porque a maioria das pessoas com que eu tenho mais um contato social vai jogar no PS4
sim.
e tem conteúdos a mais.
Sim.
É no PS4, sim. tem algumas armas a mais, tem o Strike a mais, que é só no PS4, que só vai sair no Xbox depois.
Uhum.
Mas eu preferia estar no Xbox por causa do controle.
Sim.
Eu acho o controle do Xbox pra FPS muito melhor. Mas aí eu tô jogando no PS4 e vai sair, por exemplo, amanhã, sexta-feira, dia 15, que vai ser amanhã, né?
Sexta-feira.
É dia 15 de setembro, vai ter o Trial of the Nine.
Ah, já lança amanhã já.
É, que lança. Então, quer dizer que lançou, mas ainda vai ter muito mais conteúdo pra poder sair.
Bom.
Que é também, é um PVP.
Eu acho que em questão de lançamento eles aprenderam, porque tipo, o lançamento do Destiny 1 foi mó desastroso e não lançou, não tinha conteúdo nenhum,
assim,
não tinha nada.
Tá tendo problema só de servidor de vez em quando. Aí, por exemplo,
é que
reseta toda terça-feira essas atividades
sim,
e mudam.
Sim.
Essa sexta-feira agora, que foi a primeira vez que resetou, eles desceram os servidores, ficaram em manutenção, só que eles ficaram 3 horas a mais do que deveria, porque eles estavam resolvendo vários problemas, e várias vezes nesses dias que eu tô jogando, sempre no meio da partida, caía, é. Dava problema no servidor, uns problemas doidos lá, mas
outro
normal.
Outro clássico.
Normal.
Bom, faz parte.
É, falando em internet, tem outra coisa muito interessante aí de coisas de internet, que é um jogo que a Letícia está jogando para celular.
Nossa, não, você não vai me fazer falar disso.
Eu não vou parar de falar disso
mas nunca mais.
É o jeito, é agora. Esse é o seu momento, pode brilhar.
Meu
que nem o Isidro brilha em Destiny. É o momento de você brilhar também. Diga, que história é essa de Mystic Messenger?
Cara, Mystic Messenger é um date simulator pra celular. Que é o melhor date simulator que eu já joguei na minha vida. E eu já joguei muitos date simulators.
Então, você tem um histórico de date simulators,
muito,
né?
Nossa senhora.
Você pira em date simulators.
Cara, eu piro em date simulators porque... Não sei por quê, porque eu sou uma otaka suja.
Ainda bem.
Meu, graças a Deus, né? Tamo aí. Mas... Cara, e é muito interessante porque ele é muito diferente de todos os outros date simulators que eu já joguei. Porque além dele ser no celular, ele não é naquele esquema meio historinha que você vê o personagem na sua frente, aí tem a falinha dele embaixo e tal.
Sim.
E você vai escolhe a sua resposta e tudo mais. Ele é como se fosse no WhatsApp. Então você baixa e a história é que você tava lá na sua casa com seu celular e de repente um aplicativo misterioso apareceu.
Persona 5?
Ai, meu Deus!
You never see it coming!
E aí você abre e é um chat com um grupo, é como se fosse um grupo de WhatsApp. E você fala tipo, mano, que aconteceu aqui? E os caras tipo, ei, que é isso? Quem é essa pessoa? E aí tem toda uma história muito louca com hackers e não sei o quê, que... Cara, e eu sei que você entra naquela sala e aí você começa a falar com os boys 2D. E aí é um boy 2D mais lindo que o outro.
É o bate-papo do UOL isso daí?
É tipo um bate-papo do UOL. É bem isso mesmo. E aí você vai conversando com eles e é muito louco. Eles te ligam, é um WhatsApp, você fala ali com os
então,
caras,
então, é isso que você tava falando brevemente antes de gravar, que eu fiquei assim. Eles te ligam realmente,
eles
tipo...
Eles te ligam.
O celular vibra,
o celular
e toca
vibra
como se
e
fosse...
Toca.
É
e
isso daí
botão,
que eu achei do caralho.
Tem um botão aceitar e um botão recusar. Se você recusa, você perde pontos com o seu boyzinho lá, porque ele fica chateado que você não atendeu. E se você atende, ele vai falar com você os bagulho e tal.
É só menino ou tem menino também?
Tem uma menina, mas
o resto é tudo homem.
O resto são todos caras.
Legal.
E é muito louco, porque tem horário, certo? É tipo, ele pega o horário do seu celular. Então, eles
isso
vão...
É meio creepy.
É muito louco. Tipo, meio-dia...
Ele usa horários reais, assim.
Meio-dia eles vão falar assim, ah, e aí, você já almoçou? Aí você fala, não.
O lance, então, é porque ele deixa as barreiras da narrativa diegética de um negócio normal pra, tipo, invadir a sua realidade, de fato.
Exato.
Cara,
é muito louco. Às vezes eu tô
aí ele almoça com
manhã.
Você, por exemplo?
Não,
se você fala assim, vamos almoçar. Aí você pode botar ele assim, aí você almoça e ele conversa com você.
Não, porque tem uma história que impede que eles vão até você ou que você vá até eles até a última parte do jogo. Aí a última parte do jogo volta a ser uma coisa meio date sim normal, que é como se você tivesse ido lá e encontrado o cara.
Sim,
e
sim.
Final feliz, vocês casam e enfim, aquela coisa toda de date sim.
Cara, esse...
Só que assim, eu recebo ligação... 3 horas da manhã. O cara
nossa,
falando pra mim assim, pô, não tô conseguindo dormir, o que você tá fazendo? Pô, eu tava dormindo, né? Ah, tá. Ah, vamos ficar conversando aí, porque foda-se.
Mas você responde? Como você faz?
Não, a resposta é em coreano. Se você jogar em coreano, dá pra você responder com voz. É, o jogo é coreano, mas o texto dele é em inglês.
Inglês.
Ah, tá.
Então, assim, você pode jogar ou em coreano ou em inglês. Se você botar pra jogar em inglês, a ligação, ela ainda é em coreano. E aí você tem que responder com texto.
Ah,
entendeu?
Tá. Entendi.
Em inglês. Mas se você estiver jogando em coreano, dá pra você falar em coreano.
Mas como é que você entende o que ele fala?
Tem o texto da tradução,
tá,
do texto
tá bom,
na tela,
tá bom.
Entendeu?
Entendi.
Então, aí você atende, em vez de eu colocar na orelha, eu fico segurando ele na minha frente, que aí eu ouço ele falar e passa o texto na tela também. Entendeu?
Nossa, cara. Você não ficou puto um dia? Tipo, mano, o que você... Esse
fiquei,
jogo tá me ligando.
Lógico que eu fiquei puta, mas eu fiquei puta, tipo assim, nos dois primeiros dias. Porque depois ele já tinha consumido a minha alma e eu não tinha nem ido dormir. Eu tava esperando o cara me ligar às 3 da manhã, entendeu? Eu tava assim, putz, ele não vai me ligar? Ele esqueceu de mim.
Há quanto tempo você tá jogando isso?
Cara, assim, eu acho que é tipo... Eu tô fazendo a terceira rota. Porque
terceira
tem uma...
rota.
É que assim, cada personagem, você pode pegar cada um dos personagens, né?
Então você
cada
vai abrindo
personagem,
coisa, né?
É, cada personagem é uma rota.
Sim, sim.
E eu tô na terceira rota, é o terceiro cara que eu faço. Então é tipo, a história vai mudando, tem tipo, se eu não me engano, são 7 finais diferentes pra cada
Nossa.
Pessoa. 7 finais bons, 7 finais ruins.
É 999,
cara.
Por aí,
é, então.
Tem uns finais.
Com
tipo,
rotas e tudo.
Tem uns finais muito bizarros que, tipo, o cara, se você faz muita merda, o cara te sequestra e te mata. É, tô falando
Nossa,
sério.
Nossa, cara.
É
então ele passa
pesado.
Desde, tipo, relacionamentos de boa até relacionamentos horríveis.
Até relacionamentos muito pesados. Tem a rota que eu ainda não fiz, que é uma rota que eu vou fazer, que é a rota do Jumin, é o nome dele. Que é um
Como
cara...
é que é o nome dele?
Jumin.
Jumin.
Jumin, é coreano.
Tá.
E ele é um cara rico, poderoso e tal, não sei o quê. Ai, como ele é lindo, maravilhoso, vários dinheiros e tal. Tem um final ruim dele, que ele curte BDSM, né?
Uhum.
E aí, você vai lá na casa dele... Aí ele te pega no BDSM e te manda embora. Tipo, ah, vai embora porque você não serve pra nada.
Meu
e ele
Deus.
Só queria te pegar e acaba assim o jogo. E você fica, tipo...
Desesperada, tipo...
Desesperada, chorando porque você foi abandonada pelo seu boy 2D.
Uou! Cara, isso é too real às vezes,
é
né?
Muito, é muito, muito.
Que coisa.
Primeira vez que eu joguei esse jogo, eu fiquei louca, assim.
O que eu achei...
Agora eu tô mais normal.
Muito, muito da hora foi isso que você tinha falado de, tipo, de ser um jogo que usa... Em formato de tipo de WhatsApp, de tipo de redes sociais, de conversa real, assim, sabe?
Sim.
Porque, como você falou, a maioria dos dating simulators são muito mais de, tipo, ah, aparece uma narrativa mesmo, historinha, e você meio que tá acompanhando essa historinha. Quase uma história em quadrinhos, né? De certa forma, né?
Sim.
E, enquanto que esse é tipo, vamos contar essa história através de mensagens mesmo. O que me lembra de um outro jogo que é muito, muito mais sério, digamos assim, que esse. Que se chama Bury Me, My Love. Que é uma história de uma refugiada síria. Que tem que abandonar a família dela. E aí ela foge pra, tipo, pra Europa, pra algum país da Europa. E você tem que se comunicar com a sua família através de mensagem de WhatsApp. Então, tipo,
Caraca.
Você tem que explicar, tipo... Você tem que, às vezes, ou omitir algumas coisas. Tipo, por exemplo, às vezes, tipo... Você é assediada na rua. Será que você conta isso pro seu marido? Tipo, você pode contar isso pro seu marido porque talvez seja mais correto e você se sinta melhor, mas... Aí ele vai começar a te cobrar de umas coisas nada a ver.
Vai ter umas consequências.
Sabe? Tem umas consequências dessa. E é tudo muito baseado em, tipo, coisas reais. Então, tipo, a história se desenvolve com ela tirando selfies e falando, tipo, ah, visitei o lugar tal hoje,
Sim.
aprendi tal coisa aconteceu. E contando isso pra família.
Mas é que o Mystic Message é você, sabe?
Sim.
Não é assim.
Não é uma personagem, né?
É você.
É.
E é muito louco. Mas
Sim.
tem um jogo também, eu não tô conseguindo lembrar o nome agora. Qualquer coisa a gente põe, sei lá, tipo, no post da Vice.
Boa, boa.
Mas é um jogo que é no mesmo esquema de mensagens, mas aí é como se fosse no Messenger do Facebook, que um cara aleatório, ele te encontra como se você tivesse ido procurar uma pessoa pra você conversar. E você fala, ah, então, você tava procurando alguém pra conversar, tal. E ele precisa ele precisa cumprir uma missão, que ele não explica muito bem o que é, eu não cheguei a jogar o suficiente pra saber o final, mas que ele vai te pedindo pra você fazer várias coisas que você precisa fazer na vida real, todas dentro da internet.
Isso é uma coisa meio baleia
azul.
Não, cara, é umas coisas tipo assim, ele fala que tá lá, ah, eu tô aqui, tipo, ele é tudo em inglês, americano também, ele fala, ah, eu tô aqui num lugar tal, vai ter um show hoje, procura pra mim... Quantas entradas tem nesse endereço aqui? Aí você tem que ir no Google Maps, abrir o Street View
Sim.
e olhar, tipo, quantas portas tem e falar pra ele, ó, tem tantas portas. Tá, alguma porta você tá vendo, tipo, se tá destrancada, sei lá. Aí você olha, tipo, sei lá, a porta tá meio aberta. Aí você fala, pô, a porta do lado da lixeira tá meio aberta e não sei o quê. Aí ele depois, outro dia, ele fala, ah, eu preciso comprar não sei o quê. É, olha pra mim no site, quanto
Ou seja,
tá custando.
É produtor ou jogo, né?
Tipo
assistente de produção ou jogo.
Pois é.
Entendi.
Só que é tipo um mistério, é um bagulho muito louco. Ele não te fala por que ele tá fazendo isso e aí
Nossa,
vai ficando cada vez mais creepy, assim.
Mas eu juro pra você, eu curto muito quando eles usam ferramentas de diálogo e de comunicação do mundo real pra você se comunicar com os
Sim.
personagens. Porque é isso que
porque
você falou.
Porque se torna muito mais real.
Muito, cara. E tipo, você
tá
investido. Exatamente, você não tá, tipo, assistindo, sabe? Os games ainda, eles... Por muito tempo, como eles tentaram muito ser filme, ser ser séries e tudo mais, eles acabam só, tipo, ah, vou mostrar numa historinha agora. E, tipo, não, não, você pode participar dela, você pode ser a pessoa ali lendo as coisas no celular, sabe? Faz muito mais sentido e é muito mais games.
Tem um jogo de computador que tem uma pegada parecida também, que tá na Steam, que chama One Shot. Eu não cheguei a jogar ainda nem um pouco dele, mas me falaram que ele começa muito legal, porque logo você entra no jogo e você espera uma coisa dele numa pegada meio Undertale, só que ele começa a descobrir coisas sobre você. Aí é tipo creepy. É tipo, seu nome, sua idade, onde você mora, seus amigos.
Nossa,
é,
cara,
isso daí é...
É errado.
É, então, ele vai esse jogo se chama facebook.com.
É gratuito?
É, gratuito.
É fácil de fazer. É google.com.
Cara, só uma... Esse Mystic Mask, ele é pra quê? Quanto é que tá?
Android, iOS, de graça.
De graça.
Tudo no jogo você consegue de graça. Tem
aqui no Brasil,
coisa...
lá na Play Store, na App Store.
Normal. Mystic Mask você acha de boa. Tem
só,
aquelas coisas de, pá, você paga não sei o quê pra você liberar não sei o que lá. Mas tudo você consegue liberar.
Mas só que
jogando.
Você pode terminar o jogo de graça.
Pode terminar o jogo de graça. Você pode pagar pra terminar mais rápido. Mas você pode terminar o jogo de graça.
Muito bem. Muito bem, então é isso. Esses são os jogos que jogamos essa semana.
Não vai querer falar de Life is Strange, não?
Não, depois a gente fala num próximo episódio, que senão a gente vai ficar muito longo e ocupar muito o ouvido das pessoas, Isidro.
Eu acho que as pessoas querem isso, pô.
É, não, quem sabe no próximo momento. Vamos começar devagar.
Que
vamos...
autoestima da Poli. Também.
Tem que começar aos poucos, entendeu? Tem que galantear as pessoas, os ouvintes aos poucos, entendeu, Isidro? Não pode chegar assim tão... Na dureza, com várias horas de duração.
A gente devia cantar pra conquistar.
Exato. A gente faz um bloco só do Isidro cantando.
Exatamente.
Na próxima.
Pablo Vittar.
Mas já voltamos no próximo.
Não entendeu nada. Vou resolver o problema dela essa madrugada. Mano, se você não liga. Não entendeu nada, vou resolver o problema.
Voltamos para o último e derradeiro bloco deste primeiro programa.
Assim.
Mas voltamos na semana que vem. Aí aplausos. Exatamente. Estamos no último bloco do Poligonal, nosso podcast de games, que fala de games, joguinhos e videogames.
Na Vice Brasil.
E nós temos perguntas. Eu acho que eu vou começar com a pergunta do Iago Caldeira, que é um cara que sempre me mandou perguntas para outros podcasts. Mas o Iago Caldeira pergunta o seguinte: qual a opinião de vocês sobre os jogos de realidade aumentada, principalmente os demonstrados no último keynote da Apple, que eles apresentaram, né, o iPhone X, iPhone X? Já tiveram alguma experiência com realidade aumentada? Isso poderia nos trazer mais próximos de um futuro de um Google Glass da Apple, por exemplo?
Tem um jogo brasileiro que foi aumentado.
Saudades Google Glass.
Foi? Qual foi o jogo brasileiro?
Lilia Tale, uma coisa assim.
E era de realidade aumentada.
Sim.
Olha só, essa parte eu não vi. O que eu vi, eu vi aquele outro jogo que agora me fugiu o nome.
Não, eu não vi na apresentação, porque eu não vejo a apresentação da Apple. Puta que pariu, né? Mas
deixa quem vê.
Mas eu vi.
Apple maníacos.
Mas eu vi depois no Facebook, alguém colocou que algum jogo brasileiro vai usar a tecnologia e tal.
Então, a Apple tá investindo bastante com iPhone e iPad nessa parte de realidade aumentada, de fato, assim, eles estão apostando que isso vai ser...
E de game no geral, né, que é o próximo jogo da...
Dead Game Company
vai ser só para iPad.
Pois é. Não vai ser só para iPad, porém, ele é um exclusivo temporário.
Que nem Mario Run foi.
Exatamente.
Ele é um Monument Valley foi.
Exatamente, exclusivo temporário, em breve deve sair para outras plataformas.
Windows Phone.
Por exemplo.
Nossa Senhora.
Outras plataformas. Windows Phone?
O que eu acho interessante é que... Eu lembro que a primeira vez que eu fui impactado por... eu só falo impactado agora, assim. Impactado. A primeira vez que eu fui impactado por...
Mas por que isso é de algum lugar?
Não, só porque foi impactado, sabe? Você leva o bagulho na cara.
Ah,
assim.
Tá, sim.
Por realidade aumentada, foi na E3 2015 que a Microsoft apresentou aquele HoloLens.
Sim.
É, que...
Ah, do Minecraft.
Do Minecraft. Sim. Que até agora não deu em nada, né? Não apresentou, não fez nada.
Que meu cor, nada acontece.
Exatamente. Exatamente. E ele mostrou uma coisa muito legal, que é essa visão mesmo de cima de coisas que estão acontecendo, assim. Então, ele mostrou desde do Minecraft, do mundo Minecraft, você podia fazer coisas e mexer. E essa parte eu achei fenomenal, de você trazer... É meio aquele lance Her, né? Que a gente assistiu daquele...
Ah, tá.
Filme com o
Spike
Joaquin.
Jones.
Com Spike Jones do...
Spike Jones, né?
Não, Spike Jones do Joaquin, com o Joaquin Phoenix, a Scarlett Johansson como uma inteligência artificial. E é muito doido porque eu acho que realmente a gente... O futuro, digamos, mais popular dos games tá meio que nisso. Não tá tanto em realidade virtual. Acho que, tipo, realidade virtual ainda é muito difícil. Ela é muito difícil de fazer. Tipo, é muito... acessório, é caro, é complexo ainda de fazer. As pessoas só querem,
estamos
tipo...
aguardando Sword Art Online na Terra.
Mas só que isso também não vai demorar muito, porque é só um equipamento, né? Você não precisa de fio nem nada, nem computador pra poder jogar. Mas eu acho que a tecnologia ainda vai demorar muito pra poder fazer com que isso seja usável pro público.
Sim, eu também acho que ainda tem muitos anos pela frente.
É porque vai ser que nem aquele Google Glass, que não deu em nada.
Sim, exatamente.
Morreu.
Mas eu acho que se for ter uma saída para realidade aumentada, certamente eu acho que vai ser meio que celulares. Eu fico imaginando muito, por exemplo, se... Tipo,
tem
jogo
no 3DS
muito...
já, realidade
mas
aumentada.
A galera
umas
não acabou
não
usando muito.
Então, mas só
isso
que
é complicado,
é isso,
né?
É isso que eu fico um pé atrás, porque isso já existe.
Sim.
Esse tipo de experiência, esse tipo de, como dizer assim, interação com realidade virtual. Realidade aumentada.
Sim, sim.
Do celular, e até algumas coisas. No 3DS tem.
Sim, sim.
Mas só que ninguém usa porque...
Então, eu acho que ninguém usa porque não tem tantos projetos interessantes ou games interessantes, tipo estúdios grandes o bastante, que acabam se interessando por isso. Eu acho que isso daria muito certo, por exemplo, se uma Supercell da vida, que faz o Clash of Clans, Clash Royale e tal, adaptasse um dos jogos deles que eles já existem para a realidade aumentada.
Não fizeram um no Japão? Parece que teve um campeonato de Yu-Gi-Oh!
De realidade aumentada?
Que eles fizeram de realidade aumentada.
Então,
você,
isso é legal.
Ele era televisionado, uh-huh. As pessoas estavam lá no palco, uh-huh, eram dois caras que estavam duelando, que estavam colocando seus corações nas cartas.
Yes.
E eles colocavam as cartas e aparecia o bicho lá na tela, porque eles estavam usando uma parada de realidade aumentada para poder aparecer o bicho Exodia, ou sei lá o que seja, para poder colocar isso.
Pega um branco de olhos.
Então, eu acho que realidade aumentada pode ser uma boa para transmissão de esportes.
Também.
De alguma coisa específica.
Nossa,
vai ser muito legal.
Inclusive, uma das coisas que eu fiquei mais empolgado, eu lembro, mas isso aí era realidade virtual, mas eu lembro que foi uma das coisas que eu olhei e falei assim, meu, espero muito que o futuro dos esportes seja isso, que foi o Dota VR. Que você assistiu uma
Eles fizeram
uma partida,
de novo esse ano?
Eu não olhei.
É porque...
Ouvintes mais informados.
É porque eu lembro que
falar,
no é The International do ano passado, eles tinham lá um aplicativo lá no Steam que você podia usar o Vive pra poder assistir algumas coisas. Eu não sei se esse ano
eles
fez,
também.
Mas ele pelo menos... Eles não falaram nada, eles não alardearam como foi ano passado.
Sim, não... E eu acho
então eu acho que não,
cara,
deu tão certo.
Tinha que ter muito mais disso, assim, sabe? De aproveitar que a gente é games, não é tipo futebol, não
é
esporte.
A gente é games.
A gente é games. Gostou desse, né?
Cara, esse daí é um
esse
bom nome de podcast.
Esse é um bom nome. A gente é games. É um bom nome de. Muito melhor que poligonal,
a gente é
né, cara?
Mas... Então.
Poligonal, dois
o nome,
pontos.
Não,
a
não,
gente
não.
É games.
O nome.
Gostei.
O nome não oficial desse podcast é
A Gente é
Games. Hashtag A Gente.
Eu estou colocando A Gente. A gente é games. Poligonal é quando for tentar vender
pra
cliente, uhum. Mas no nosso coração, a gente é games.
A gente é games. Então, a gente é games e eu acho muito mais divertido ver essas coisas de uma forma mais criativa e inovadora, sabe? Pô, cara, imagina, eu vou muito acabo assistindo bastante, tipo, mais os League of Legends, as finais de CBLOL, que acontecem nos estádios aqui pelo Brasil e tudo mais. E é muito interessante que você fica olhando para como os caras organizam as coisas e fala, cara, eles perdem uma puta oportunidade de projetar o mapa inteiro de cima para baixo, no chão, para tipo, e bota de um lado um, de um lado o outro, para ficar vendo, tá ligado? Exatamente
os bonecos.
Os bonecos.
E tal.
pra todo mundo ficar prestando atenção, tipo, olha, o cara vai dar gank ali, ou
mas,
vai fazer o quê?
Mas só que eu acho que no palco não rola, porque também tem os jogadores estão olhando,
eles teriam que ficar de costas pra isso, ou tipo, ou protegidos com uma tela, com
sim,
isso, sabe? Alguma coisa, tinha que ter alguma coisa só pra eles não enxergarem isso de fato. Mas é demais, sabe? Tipo, seria muito da hora se a gente pudesse ver essas coisas. Puta, CS, por exemplo, imagina, cara, a gente vê um mapa de CS de longe, não
de
vê
cima, assim.
De cima, não só de ver em primeira pessoa, ia ser muito melhor. Porque a gente fica desesperado. Eu digo isso porque isso já existe um pouco, de certa forma. Eu fico desesperado
até muito mais...
quando vejo que os caras soltam a bomba de fumaça e fica a silhueta, né, pros espectadores.
Sim.
Tipo, o cara tá ali no meio e os caras tão um do lado do outro e você quer sempre, morrer.
Nossa, eu lembro uma BGS que os caras estavam, tipo...
colados,
né? E do lado tinha o telão, eu ficava, caraca, mano, como que os caras não olham isso aí?
E eu acho que essa tecnologia até seria bem didática, porque como mostra o mapa, dá até pra poder você explicar melhor.
Exatamente.
Ó, esse boneco tá assim, por causa disso, como você pode ver aqui no mapa.
Exato.
Eles fazem isso, é nas transmissões de futebol da Globo.
Pois é.
Eles colocam, eles têm um campo
aquela
de futebol, aquele campo de futebol. É meio realidade aumentada aquilo dali.
Pois é.
É realidade aumentada, eles já usam isso.
Pois
esportes.
É, cara. E é engraçado porque e-sports gosta, no mundo inteiro, isso não é só no Brasil, não. Gosta muito de replicar as práticas da indústria do futebol. Pô, então copia direito, caramba. Copia essas coisas. A gente tem muito mais vantagem do que eles pra fazer isso. A gente, tipo, esse daí é a estética
a gente
natural.
É games,
a gente é games, cara. A gente é games. Ótimo. Vamos pra próxima pergunta. Uma feita para
você. Eu quero
você.
Realidade aumentada dos meus boys 2D.
É, isso ia ser louco.
Isso ia ser bem legal.
Você tá, tipo, conversando com ele e olhando pra ele na sua frente.
Uhum.
Tipo, isso ia ser doido mesmo. Isso ia ser doido. Tem uma pergunta aqui da nossa social media, as pessoas vão achar que eu tô puxando o saco, mas é verdade. Nossa querida, grande chefe de redes sociais, Larissa Zaidan, que ela perguntou uma pergunta que eu acho que feita para o Isidro, que é, por que as dublagens brasileiras de Overwatch são tão legais? Isidro, você que conversou com os dubladores, que conversou com a galera, por que é tão da hora essas dublagens, cara?
Sem querer puxar saco, a culpa é do... esqueci o nome...
Gabriel...
Não.
Gustavo...
Gustavo Nader. A culpa disso tudo é de Gustavo Nader. Porque ele é o diretor de dublagem da Blizzard já faz um mó cara. Ele começou em uma das expansões de Warcraft, se eu não me engano. Ele tava no Diablo 3, ele tá no Overwatch, Starcraft. E ele é um cara que ama os jogos da Blizzard.
Uhum.
E ele é diretor de dublagem desses jogos. Então, como ele conhece do jogo, e normalmente quando a gente fala mal de uma dublagem, é porque normalmente a pessoa não conhece como dar a entonação direito, o que, que o personagem está sentindo e tal. E esse cara, que ele é o diretor de dublagem, ele conhece os personagens, ele conhece a história, e ele consegue passar essas emoções para os atores... dubladores que vão fazer o trabalho.
Uhum.
E aí, por isso que eles conseguem fazer uma coisa tão legal. Que nem aquele musical lá que apareceu do Hearthstone.
É.
Do Hearthstone, né?
Foi do Hearthstone.
Então, eu odiei, mas o trabalho é muito legal porque, tipo, é musical, é muito Disney.
É que você não gosta.
Eu não gosto. Mas aquele musical é um exemplo perfeito de por que, que o trabalho da Blizzard na parte de dublagem é tão bom. Porque fazer um musical daquele é só Disney que consegue fazer legal.
Sim.
E eles conseguiram fazer aquela animação e também no jogo. Olha a batida, esses negócios do Lúcio.
Do Lúcio, é muito legal.
A justiça vem de cima, esse tipo de coisa, por causa desse cara.
Entendi.
Porque ele conhece do assunto, ele é diretor de dublagem e ele sabe passar as coisas pra...
Ou seja, Gustavo Nader transformou a Blizzard em uma Disney aqui no Brasil, basicamente.
Mas ele e as outras equipe que trabalha
equipe de
com
dublagem.
Ele. Mas só que tem também o do Injustice também, é muito bom porque
verdade.
Foi o Goku que dirigiu, esqueci o nome dele. Wendell Bezerra.
Wendell Bezerra
que foi diretor de dublagem, é uma dublagem legal.
Sim.
Porque é que
ele
nem no desenho.
Já acostumado com os
é que nem no desenho.
Desenho.
Sim, é uma pessoa que conhece. O que falta é nesses estúdios de dublagem, essas pessoas que dirigem, é conhecer aquele produto que, não,
contexto,
é,
né,
que não é filme, não é animação, é uma outra parada.
Sim, total. Muito bem. Próxima pergunta.
Saudades do dublagem da Peach.
Do Injustice, né, credo,
puta,
né?
Da Peach. O Roger debludou.
O Roger no Battlefield.
Battlefield Hardline.
Nossa senhora. Que
cada
horrível.
Coisa.
Eu acho que esse jogo no Brasil. Em geral, ele não foi bem esse jogo, mas acho que no Brasil esse Battlefield tancou por conta do Roger.
Não, ele é conhecido por isso.
Coisas,
né?
Horríveis. Meu Deus do céu. É, só ficou conhecido por isso. Enfim. A próxima pergunta é do Alan Cocimba. Que nome legal, Cocimba. Quero saber uma coisa
que
da...
Cocimba, isso
que
aí.
Que Cocimba é esse nome? Quero saber uma coisa da Vice, ele pergunta. O Mass Effect Andromeda é tão ruim quanto dizem?
Pra mim é.
Você achou horrível, horripilante?
E tem até...
Não sou capaz de opinar.
E tem até um post que saiu na Vice falando um pouco sobre isso. É de por que alguns jogos são tão repetitivos... Como é o Mass Effect Andromeda.
Quem que escreveu esse texto, hein?
Um cara aí qualquer.
Um cara, um certo Bruno Isidro aí. Né?
Um cara qualquer,
quem
não sei
é
quem
esse
é, né?
Mesmo? Alguém conhece?
E aí que foi o que eu senti. Aquele texto consegue pegar muito do que eu senti no jogo, não sei por quê. Porque é uma coisa
texto,
muito,
né?
Muito mais repetitivo, não, porque não tem um monte de furo e é toda zoada, mas. Ela consegue pegar muito bem como foi a minha experiência de Mass Effect Andromeda, que é um jogo meio chato, na real.
Cara,
não é um jogo ruim.
Não, então, o que eu fico desesperado com esse... Com o que eu fiquei desesperado enquanto estava jogando Mass Effect Andromeda é que você fala, nossa, cara, tem tantas ideias boas aqui que não foram desenvolvidas. Tipo, tantas coisas que poderiam... crescer e serem muito mais interessantes.
É um potencial desperdiçado.
É um potencial desperdiçado surreal, cara. Até, tipo, tem eles meio que... Eles fazem até uns cenários gigantescos que tem coisas impressionantes e tudo mais, mas eles não conseguem nem explorar muito essa parte. Tipo, eu lembro, tem, acho que naquela... Num dos planetas meio desérticos, assim, acho que é um dos planetas do final, que tem um deserto.
Eu não lembro mais de nenhum.
Eu joguei esse jogo por muitas e muitas horas, eu quase não lembro de muita coisa. Mas num dos últimos planetas, que é um planeta de deserto e tal, tem uma nave dos alienígenas que tá meio que quebrou, caiu naquele planeta e tá meio, tipo, parcialmente soterrada. E eles poderiam fazer muita coisa com aquilo, mas é só tem, tipo, uma porta que tá escondida ali e você entra dentro numa parte da nave só.
Ah,
mas
tá.
É um negócio então... gigantesco, animal, e tipo, no meio do deserto, você anda uma cota pra chegar até lá. Podia ter muita coisa interessante, e é sempre isso. E eu lembro que eu olhava pra pra essa nave gigante enfiada no meio do deserto, eu falava, cara, isso daqui é a representação do jogo. É um negócio mó bonito, é um negócio, tipo, gigante, parece misterioso e cheio de oportunidades, mas aí na hora, quando você vai ver, é tudo horrível.
Hashtag filosofou, Falcão.
Eu tô foda hoje.
Hoje tá ótimo.
Hoje tá, estou quente hoje.
Uhum. Eu vi muita gente reclamando também, eu não joguei, então eu não sei, mas eu vi muita gente reclamando de, por exemplo, missões de coletas de itens.
Sim,
que era
que
tipo
é
assim,
muito repetitivo.
Colete 3 itens, aí não... Aqui, nesse planeta. Tá, o planeta é gigantesco,
sim.
Um monte, e isso várias vezes, muita repetição desse tipo de coisa.
E não tem coisa no mapa, o mapa é super...
Nenhuma indicação,
muito,
nada.
Muito pouco intuitivo, assim, não faz sentido nenhum, assim.
Tem umas
bases, tipo uns templos lá dos antigos...
Subterrâneos, né?
Subterrâneos, que tipo...
As vaults.
As vaults. Que você olha, você, beleza, tá aqui no mapa... Beleza, só que a entrada dele é num lugar completamente aleatório que tá mó longe, porque é um túnel e tudo mais, você tem que chegar e você fica, porra, cara, isso não faz sentido. Várias coisas
planeta.
No mapa, todo planeta.
E o pior que é um potencial desperdiçado, porque eles podiam pirar muito mais, porque é uma outra galáxia, é uma coisa completamente diferente.
Pois é.
É meio que um reboot não sendo um reboot.
É, exato. Eles tinham a faca e o queijo e uma espaçonave na mão.
Eles podiam pirar tanto, mas só que eu acho que eles tiveram medo. Não, mas só que a gente sabe também que teve problema no desenvolvimento.
De fato, de técnico mesmo.
Teve problema.
Tanto que eles mataram o jogo, né?
É.
Foi muito louco que eles mataram o jogo. Tipo, eles cancelaram todos os conteúdos que ia sair do jogo, eles vão desligar o servidor multiplayer.
Eles não cancelaram, eles só falaram que eles não tinham planos pra poder
fazer coisas.
Mas o pior, que mostra como eles... Eu acho que até um pouco de arrogância disso. Tanto que tem muita coisa na história que não termina.
É?
Que tem gancho pras próximas continuações que eles pensavam que iam fazer.
Eles já querem... Não, já vamos fazer uma trilogia e tudo mais. Tipo, amigo... Calma. Faz o primeiro direitinho pra gente ver se tá legal. E me deixa triste porque o jogo que saiu da... da BioWare antes desse foi o Dragon Age Inquisition.
Sim.
Que é muito bom.
É muito bom.
É muito legal. Eles conseguiram fazer... Pra mim, na verdade, é o melhor Dragon Age, inclusive. Tipo, ele é muito melhor em todas as coisas. Sim. Eles conseguiram melhorar tudo. Sim. Que tinha. Tipo, e o Mass Effect original, por mais que ele tinha uma base de fãs grande e as pessoas ficaram meio revoltadas e tudo mais, ele tinha as coisas boas dele, mas tinha muita coisa pra melhorar também. Tinha muita, muita coisa que dava pra fazer lá. Uhum. É, sair desse formato clássico de RPG ocidental que a BioWare já gastou, que tinha que gastar, eles poderiam fazer coisas melhores e não fizeram. Então, assim, se você pira em Mass Effect, eu acho que é da hora, porque ele tem algumas coisinhas de Mass Effect. Você tem o lance de conversar com as pessoas, de ter o seu romance.
Pegar
alienígenas, que é a parte, eu acho, que mais importante de Mass Effect. Mas, de resto, é chato, é enfadonho. Tipo, você não quer passar tantas horas, tipo, jogando exatamente a mesma coisa, né? E é isso, basicamente. Próxima pergunta da Jéssica Torres, com Z. Ó, Torres.
Torres.
Muito bom. Ela pergunta: quais jogos de terror vocês recomendam pra galera que gosta de levar susto, de preferência com terror psicológico? Ó,
PT.
Susto.
Nossa.
É, pra quem ainda tem um PlayStation 4 instalado, o playable teaser de Silent Hills, o jogo que nunca
eu
foi...
Eu acho que ele é o ápice, cara.
É, aquele é o pior de todos. Mas eu assim, desses novos, dessa nova leva de jogos de terror, tem dois que chamam a atenção. Um é um que é uma matéria que, inclusive, deve sair até o fim desta semana, só apesar de a gente estar em quinta, ou seja, amanhã deve sair. Hoje é quinta, então. Amanhã deve sair sexta-feira.
Ah, tá.
Deve sair uma matéria sobre um jogo chamado Prison Island, que é um jogo de brasileiro, feito aqui no Brasil e tal, que é feito por um estúdio de estudantes de Porto Alegre, que conta a história de uma cadeia que fica numa ilha que de fato existe e tudo mais. Essa é realmente uma história real, de que era uma cadeia usada para torturar pessoas na ditadura militar. E aí uma investigadora da Comissão da Verdade, que é, né, a comissão que busca desenterrar essas histórias perdidas da ditadura militar, ela vai até essa ilha e aí ela meio que tem que lidar com fantasmas do passado e ter que descobrir o que aconteceu com um cara torturado em específico e tudo mais. E eu achei incrível porque sempre quando eu jogo uns jogos de terror, meio de medo e tudo mais, é sempre umas histórias que eu não consigo me relacionar. Essa é tipo, cara, ela tá falando de coisas que aconteceram no Brasil de um jeito, claro, dramatizando, mas de um jeito muito... que bate mais muito perto de casa.
Impactado.
É muito impactado, sabe?
Muito impactado.
Tem uma verdade ali que você fica,
exato,
ao caraca, isso aconteceu mesmo.
Sabe, tipo, não é tipo Outlast que você joga e fala assim, ah, mano, beleza, mas não tem um cara... Tem um
louco pelado com pinto de fora.
Sabe? Você fica meio tipo, ah, que se dane. Esse não, cara, são pessoas que foram torturadas de verdade. Ela usa, inclusive, o nome de alguns pra fazer, pra contar histórias
reais de algumas
pessoas.
Reais mesmo, de prisioneiros?
Tipo, porque ela pega através da pesquisa da Comissão da Verdade e conta a história de alguns prisioneiros que passaram por essa ilha.
Que tenso.
Então você fica, tipo, tenso de imaginar que, tipo, você tá jogando aquele jogo, mas aqueles... O horror, o terror era real, sabe? Isso foi uma coisa que me impactou muito. E outro que é o meu favorito dessa nova geração de terror, que é o Alien...
Isolation.
Putz, esse pra mim, cara... Se eu puder, eu compro em todas as plataformas que eu tenho possíveis pra manter esse jogo vivo. Porque ele é maravilhoso, cara. Esse jogo é incrível. Ele te dá sustos de jeitos muito alien mesmo. Muito que nem nos filmes. E é genial a forma como eles construíram a inteligência artificial. Não sei se vocês estão ligados dessa história.
Sim,
que pra mim é maravilhosa.
É porque era meio aleatório, né? Aquele,
a inteligência artificial
aparecia, então.
Do Alien são dois cérebros, que são duas inteligências artificiais. Uma dessas inteligências artificiais sabe sempre onde você está. O tempo todo ela sabe onde você está, como você está se escondendo e tudo mais. O outro, ele é feito para, tipo, matar, basicamente, o outro cérebro. Tipo, ele sabe precisamente como chegar em você mais rápido, como se defender e como te atacar. Só que ele não tem a mínima ideia onde você tá. O primeiro cérebro fica dando dicas pro segundo.
Nossa.
E fica falando, ó, se pá ele tá lá, se pá ele tá aqui. E é assim que o outro... E assim a combinação desses dois cérebros que ele vai sabendo onde você tá. Então é muito louco por conta disso. Tem um cérebro que sabe o tempo todo onde você tá. Isso fica muito assustador. É assustador demais, sabe? Tipo, eu lembro claramente de várias vezes que eu falei, não, agora ele foi embora. Tipo, ah, entrei num cano, assim, ah, agora ele vazou, não tem nada e tal. Aí, de repente, eu só ouço abrindo um cano atrás de mim e ele entra certinho. Tipo, ele realmente me caçou e foi atrás de mim.
E o barulho que ele faz também.
E o barulho é horrível, enfim. É. Alien Isolation é um maravilhoso. Quais são as sugestões de vocês?
Não, pra mim é PT.
PT, né?
É o máximo, se você conseguir. Teaser, é. E é que é até triste ter essa
questão aí,
essa,
né?
Questão de que
toda
ele...
essa questão.
Pô. Eventualmente ele vai se perder, né, mano?
Sim.
E é uma das melhores experiências de terror que eu já tive.
Tá baixado no meu PlayStation 4 ainda.
Sim, cara.
Então, eu não
posso
vendo...
nunca mais.
Eu não vendo, eu acho que eu nunca vou vender meu PlayStation 4 por causa disso.
Imagina,
por causa de PT.
Anos, você vender, tipo assim, Mercado Livre, PlayStation
não, vai,
4
vai custar
com PT,
instalado.
40 mil reais.
Pois é. O bom é que a gente já sabe que, assim, tem... Graças a Deus, nós temos piratas muito bons, graças, né? Na internet. E eles já conseguiram ripar esse jogo do PlayStation 4.
É, mas é mó trabalho.
E emular no PC.
Que funcionam muito bem no Brasil. A de emulação de jogos e a de legendas.
Exato, exatamente. São as únicas instituições que funcionam ainda,
pois
não
é.
Diria.
Obrigado, fansubs.
Obrigado, fansubs. É, sempre estamos aí. Obrigado por sempre o trabalho de qualidade. É, e obrigado, emuladores, pensou que de fato,
nada,
cara, encontram coisas que não existem em outros lugares do mundo. Isso é muito bom. Você falou do seu jogo?
Cara, eu não sou muito de terror, porque na verdade, a real é que qualquer jogo que eu jogo é um grande jogo de terror pra mim. Porque eu sou a pessoa mais assustada do mundo. Então eu tava jogando Ocean Free e eu tomo muito susto com Ocean Free.
Sim.
Ele te dá um sustinho, mas não é tipo, nossa, que coisa aterrorizante,
sim,
sabe?
Sim, sim.
E eu também tenho o Hellblade, né? O Senhor's Sacrifice. Que aí
eu fiquei
tenho,
impressionado
eu
como
tenho
ele
um
é um jogo de
medo.
Terror.
Eu tenho um pouco de medo porque eu tenho casos na família com doenças relacionadas, né? E, cara, é bem louco. É aquilo mesmo, sabe?
É. Sim.
E aí eu fiquei preocupada, assim.
Nossa.
Eu fiquei bad. Fiquei bad. É. Não fiquei nem assustada. Eu fiquei bad. Assim. É um outro nível de terror, sabe? De você ficar noiando depois que você jogou. Falando, caralho, velho.
É,
que
tem,
coisa
que
louca.
Horrível, é.
Que
é.
Coisa louca.
Imagina. Esse daí é um jogo que eu queria muito jogar mesmo. Muito bem, então tá aí, Jéssica. Bons jogos de variações, de variados graus de terror aí pra você curtir. Vamos para a próxima pergunta da Amanda Costa, que mandou: qual foi o melhor jogo lançado em 2017 até agora, na opinião de vocês?
Nossa.
Boa pergunta. Pra mim, eu acho que foi o BBB. Porque afinal foi um jogo que pra mim é o meu Game of the Year. É um jogo que infelizmente não foi muito jogado por muitas pessoas.
Exclusivo.
Foi realmente um jogo muito exclusivo, uma distribuição limitada. Ele foi só levemente um pouco mais distribuído do que o NES Classic e o Super NES Classic. Porém, ele foi um sucesso de Let's Play, né? Ele foi um sucesso de milhões de pessoas assistiram os vídeos de outras pessoas jogando. É isso que importa. Esse foi o meu GOT.
BBB.
Exatamente. Esse é o meu GOT. Mas qual é o GOT de vocês? Por enquanto, né? Visto que o ano ainda não acabou e temos coisa pela frente ainda.
Eu não joguei todos os jogos desse ano. Também tem as, pelo menos os principais, por exemplo. Yakuza eu não joguei.
Yakuza, falam bem de Yakuza aí, né?
Os dois, tanto...
Caramba.
O Kawaii, que eu gosto de falar, porque eu não sei falar direito o nome, como é que é esse remake que saiu mês passado. E tanto Zero, eu não consegui jogar. Mas, cara, eu acho que... eu vou ter que dar o braço a torcer, infelizmente, e falar que foi Zelda.
Por que dar o braço a torcer?
Eu não gosto da Nintendo, mano. E eu não gosto de... Não é que eu não gosto de Zelda, eu não gosto como... Eu acho que Zelda é muito overrated.
Muito hypado.
Isso.
É.
Um pouco demais.
Mas
o Breath of the Wild é uma coisa impressionante o que eles fizeram ali.
Eu ainda não joguei, mas é o que eu vi do
é impressionante o que eles fizeram. Eu acho que se pelo menos... Ele vai fazer... Ele pode ter um impacto tanto quanto Skyrim teve em 2011, sabe?
Sim, sim.
Que teve um impacto na indústria que, tipo...
De
mudou
repente,
alguma
tudo,
coisa.
Tudo
apesar de que, apesar
épico.
De que eu acho que ele usa muita coisa de Skyrim.
Certamente.
E ele refina isso de uma maneira incrível.
Uhum.
Mas, pra mim, até agora, é Zelda.
Entendi. Faz sentido.
É Zelda.
Pra você?
Eu não sei se vale, porque ainda não lançaram todos os capítulos, mas eu acho que, por enquanto, Life is Strange Before the Storm, porque o 1 mexeu muito comigo, muito, muito mesmo, e eu tô gostando muito do 2, mesmo só tendo saído o primeiro capítulo ainda.
Uhum.
Eu acho que é ele.
E a Chloe é bem melhor que a Max, né?
Eu gosto mais da Chloe.
Mas a Max é muito, desde o primeiro dava pra ser. A Max é muito chata, ela fica. Ai, que saco, meu. Ai, tenho que fazer umas coisas. Ai, vou voltar no tempo aqui. Tipo, só que a Chloe é tipo, sabe, punkzona.
Vamos fazer
os bagulhos.
É
exatamente.
Aí, vamos lá.
Eu acho muito mais legal a Chloe também.
Vida que segue.
Então. Não, e o que eu acho interessante é que. É, justamente o primeiro Life is Strange, ele é muito baseado em escolhas morais e tudo mais, né? É, e deixava de lado uma das partes que eu achava mais da hora do jogo, que era a parte de investigação. Pô, a parte que ela tem que juntar quem que é o assassino lá, quem que é o maluco
sequestrador.
Do sequestrador. Putz, é do caramba, cara. Porque ela, tipo, ela meio que, pô, ela pega
Você vai vendo os bilhetes,
exato,
as fotos,
os bilhetes, pra
as
ver
contas.
Que a hora das ligações telefônicas, pra saber onde tava e sei lá o quê, sei lá o quê. Você vai cruzando dados, que é, na verdade, um processo bem parecido até com um processo jornalístico, processo investigativo real, assim. E é muito louco de eles terem conseguido botar isso num jogo. Tipo, era a parte, por exemplo, que eu mais pirava em L.A. Noire, por exemplo, ou nos jogos de aventura, quando você tinha que fazer sentido com aquelas informações que você tinha de juntar elas.
Sim.
E eu queria saber se nesse novo tem uma parte que é mais investigativa ou é muito, muitas opções ainda.
Ainda tá muito tipo você é a Chloe, você tá puta por causa dos seus pais e aí aparece aquela mina e por enquanto tá isso aí, mas eu acho que nos próximos episódios devem vir mais coisas.
Porque ela é
flechinhas.
Não, e ela é a pessoa a mais investigativa ali.
Exato.
Entre a Max e a Chloe. A Chloe é que ficava investigando, uhum, e juntando as coisas, né?
Sim. Eu também tô gostando muito também da trilha sonora desse, porque uma coisa que eu percebi é, no primeiro, era uma coisa mais folk, indiezinho, assim, por causa da Max e todo o estilinho hipster dela.
Sim.
E agora tá uma coisa meio um rock indie também, britânico, assim, uma coisa mais ou menos desse nível, por causa da Chloe, que também tá toda, não sei o quê, vamos quebrar tudo aqui. Cara, aquele show da primeira parte do primeiro episódio,
uhum,
com aquela banda Firewalk, essa música não sai do meu.
Que é referência a Twin Peaks?
Total. Sim. Referência a Twin Peaks, é. Sério mesmo? Que da hora. Pô, bom saber, cara, que eles acertaram. E é interessante porque o Isidro que me falou disso, eu pensava que esse já era o Life is Strange 2, mas na verdade ele é um prequel, né? Um prelúdio,
uh-huh,
do primeiro Life is Strange e que meio que vai ligar com as histórias que vai ser contado.
Sim.
No Life is Strange 2.
Vão ser, são 4 episódios,
tá,
contando prequel.
Uh-huh.
E tem mais um pra quem comprou a versão Deluxe com uma outra história da Max.
Não, são 3 e mais esse daí.
Isso, 3. Então são 3. Eu não sabia se eram 3 ou 4.
É, são 3.
Ah, sério?
Então são 3 episódios mais um especial da Max.
Entendi. Bacana.
E fora isso, o Life is Strange 2 está sendo produzido.
É.
Sim.
E
também vai existir.
Bom saber. Oh, 2017 tá bom de games, vai.
Pô, tá o melhor, cara.
Tá bem legal,
tá
de
bem
games,
louco,
cara.
Tá um dos melhores de muito tempo.
Pô, o Horizon Zero Dawn lá, que tinha tudo pra ser um negócio que meio estrambelhado, meio só, tipo, mais do mesmo e tudo mais, conseguiu fazer uns negócios diferentes.
O único problema é que ele saiu 3 dias antes de Zelda.
É, esse foi o problema.
É.
Mas o bom é que naquela época ninguém tava...
Naquela época.
naquela época,
em fevereiro.
O Switch também.
Anos atrás.
Mas o Switch não tava bombando tanto ainda.
É, tipo, porque lançou junto com Zelda,
né? Então foi uma coisa que a galera acabou pegando.
Mas eu faço a comparação porque os dois são de mundo aberto.
Sim,
blá, blá, blá.
Uhum. Sim. Muito bem. A próxima e última pergunta é de uma pessoa simplesmente chamada André. O nome da pessoa é só André. Não tem mais nada.
André Games.
Então,
Games.
A partir de agora, afinal de contas,
já que a gente é games. Todo mundo que tiver só o primeiro André Games.
É André Games. Então,
são da família Games.
É, exato. O André Games, manda um abraço pro seu pai, o pai Games. Aí, André. André Games mandou: com o sucesso de jogos como Sonic Mania e o novo Crash, quais outros jogos vocês gostariam de ver voltando às origens?
Spyro
é da hora. E aí?
Adoro.
Nenhum, não.
Não? Mega Man?
Eu não sou muito pessoa que fica muito presa.
Dessas coisas de retrô.
Move
assim.
Forward, man. Move forward.
É isso aí.
Nossa,
isso
como
aí.
Ele é desprendido.
Você vê, né, cara? Ele é todo hippie.
Não, mas se eu... Mas talvez... O primeiro jogo que eu joguei na minha vida... Michael Jackson's Moonwalker.
Cara, gente. Era muito legal. Era muito legal.
Cara, eu pirava naquele jogo porque foi o primeiro contato que eu tive com videogames.
Sim.
Que eu,
sim.
Que eu joguei a versão de Master System, não é nem de Mega Drive que era melhor.
Caramba.
Mas eu lembro ainda de quando o Michael Jackson abria a porta, colocava o
aí jogava
a moedinha lá no jukebox. Aí começava a tocar Smooth Criminal. Mano, minha cabeça explodiu naquele dia.
Era louco.
Talvez, se rolasse, assim, legal. Mas se não rolar também, tudo bem, mano.
Mas falando de retrô, na Nintendo Direct, eles anunciaram também que vários joguinhos antigos vão vir pro Switch.
Jura? Nossa, isso é bom.
Jogos de... Não, jogos de arcade, especificamente.
De arcade.
Porque tinha aqueles arcades que dava pra poder jogar duas pessoas, quatro pessoas.
Sim,
lá nos Estados Unidos existe. É isso.
Sim, sim, sim.
Esses arcades.
Então, tipo da Tartarugas Ninja.
É uma linha, chamada Versus, que tinha Versus, Versus Super Mario, Versus aquele jogo que o Yata fez, aquele do balão.
É o...
Esqueci o nome.
Sim,
mas
sim,
tinha
sim.
Esse daí, tinha
jogo
Versus.
Do balão.
Do
balão.
Do
tinha um Versus também, tinha um Versus Pinball, e eles vão relançar isso daí no Switch, porque você dá pra jogar um em cada um dos...
Em cada...
Que legal.
Joy-Con.
Putz, que legal, ótimo. Pô, aí finalmente, né?
Felicidade. Nintendo?
Muito bem. E, cara, o meu não é tão, tão velho assim, mas eu sinto muita falta de um jogo chamado Onimusha, que saiu pro Onimusha. PlayStation 2.
Os três saíram pro
PlayStation 2. E era basicamente aquele esquema meio Resident Evil, de daquelas câmeras antigas de Resident Evil, que era meio fixa e só mexia, tipo, conforme você vai andando
você
no cenário,
andando,
assim.
Vai mexendo.
É. E de um samurai que... Da época dos samurais mesmo e tal. Que ele descobre que tem um dos lords lá, tá mexendo com magia negra e uns demônios. E aí, do nada, um demônio possui a sua mão direita. E aí você tem uma luva que suga o poder dos demônios, assim. E aí você vai, tipo, meio que lutando. E é bem no esquema Resident Evil e tudo mais. E o que é muito interessante que teve o primeiro, que tinha uma história mó complexa, meio dramática. Aí o segundo, que não fazia muito sentido, porque era um cara jovem, assim, e o cara velho também, mas era meio que filho dele, não lembro. Mas o terceiro era um lance muito da hora, porque era...
Porque
tipo,
Jean Reno.
Porque Jean Reno.
Esse tinha, é o motivo.
Esse é o motivo. Porque Jean Reno. Porque tinha ninguém menos do que Jean Reno, o ator de O Profissional, pra quem lembra dele. O francês lá, careca e narigudo.
E Godzilla.
E Godzilla, também fez Godzilla. E que é maravilhoso, cara. Que ele é engraçado demais. Ele é muito, muito carismático. E ele é um policial que acaba se misturando no tempo. E aí meio que o herói do Onimusha vai para o futuro.
Nossa senhora.
Numa Paris.
E ele vai para o passado.
E o Jean Reno vai para o passado, entendeu? Tipo, é muito louco, é muito da hora. Essa parte é muito legal. E eu tenho muitas saudades. Eu gostaria muito que tivessem novas versões desses, sinceramente. E você, Isidro?
O quê?
Você já
eu
falou.
Eu falei,
né? Ah, então não sei, tô me repetindo. Eu acho que se eu tô me repetindo, significa que o podcast chegou ao fim. Mas tem mais semana que vem. Então vamos ficando por aqui. A música que você está escutando agora, que a gente não está escutando na gravação, mas certamente você está escutando enquanto está ouvindo este podcast, é a música Preta de Quebrada, da Flora Matos, que é uma música que ela lançou recentemente, relançou, ela já tinha lançado esse single alguns anos atrás, e ela relançou recentemente no novo álbum dela, Eletrocardiograma, que saiu, acho que se não me engano, semana passada, está, ó, excelente.
E o que é isso daí?
Flora Matos.
Não, mas qual é o estilo?
É rap.
Ah, tá.
É, porque você não está ouvindo, né, Izzy? Mas é um rap do bom. É, a Flora, ela já tem um histórico animal de rap de muitos anos, ela é de Brasília, mas ela veio nessa nova leva de MCs aí, com Emicida, Criolo, uma Karol Conká, todo mundo veio meio desse rolê. Então, ficamos por aqui. Letícia, muito obrigado por ter participado.
Muito obrigado você, Falcão.
Onde podemos encontrar mais Letícia? acha?
Tem eu no Twitter, arroba Leticínios. Também tem o canal no YouTube, Dropando Ideias. E o blog de mesmo nome, dropandoideias.com.
Muito bem. E muito obrigado, Bruno Isidro, meu fiel escudeiro, parceiro de todas as tretas aí. É, por onde as pessoas podem ver, ouvir mais e ler mais Bruno Isidro?
Na Leste Brasil.
Aí, ó. Pronto, de ótimo. Isso aí.
Uau! De vez em quando.
Que chique.
De vez em quando.
Que chique. Muito bem, eu sou o Pedro Falcão, vou ficando por aqui e até semana que vem, valeu?
Não esqueçam que a gente é games.
A gente é games.
Nós somos game.
Tchau. Tchau. Você não liga, não entendeu nada. Vou resolver o problema dessa mina machucada. Se você não liga, não entendeu nada. Vou resolver o problema dela essa madrugada. Mano, se você não liga, não entendeu nada. Vou resolver o problema dessa mina machucada. Se você não liga, nós não vamos mais controlar a vida pra nós sermos felizes. Precisamos nos responsabilizar pela nossa felicidade de forma autônoma, nos conhecendo. E como seres maduros, adultos, a gente vai dar liberdade para as pessoas serem o que elas são, o que elas podem ser.